Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 60. Estamos chegando, hein, Saulo?
Chegando onde?
Não sei.
61?
No centésimo. Eu quero ver o que você vai fazer no centésimo.
Estamos chegando no terceiro.
Eu acho que o centésimo tem que ser especial sobre o Corinthians.
Especial seu Abel.
A gente tá chegando no terceiro.
Por quê?
No terceiro ano que o Palmeiras tira o Corinthians da Libertadores.
Ai, meu Deus do céu. Toda vez esse papinho.
Começar o programa bem, né?
Isso, ó.
É, toda vez.
Hoje estamos aqui com presenças especiais, vozes femininas, Saulo, todo mundo cobra, só tem gordo em MP3 aí no...
Peraí, quem é gordo?
Desculpa, gente. A gente não. Estamos aqui com Gabi Bianco, e aí, Gabi?
Oi, gente.
Tudo bem?
Tudo bem.
Já participou de outros carnavais?
Já estou habituê aqui.
Você perdeu muitos amigos depois que gravou o podcast?
É, eu fui proibida de entrar no trabalho, as pessoas começaram a jogar pedra em mim na rua, mas eu superei já.
Sempre acontece isso daí.
Também com Lia Camargo, e aí, Lia?
E aí, galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia?
Posso te chamar de Lia, Just Lia?
Como... Lia.
Lia. E o polonês?
Ele ali, né,
invadido pela Alemanha.
De novo com a sua camisa de futebol americano.
E aí, isso, pessoal, do Kevin Arnold. Depois eu vou botar no Instagram do B9 a camisa do Kevin Arnold.
Isso.
Aliás, é um esporte muito popular aqui, né? Até o Frota joga futebol americano aqui no Brasil.
Ele vai se aposentar. Então a gente vai falar, Saulo, de blogs de moda. Você entende alguma coisa de blogs de moda?
Você tá brincando. Eu entendo muito de moda.
Tô vendo. Seu look Steve Jobs. Mesma camisa preta todo dia.
Eu esperei nele. Ele se esperava em mim, cara.
Vamos comentando aí, Saulo.
É o que a gente faz de melhor.
Comentando os comentários.
Saulo.
Senhor.
Último programa número 59, certo?
Quentino Tarantino.
Quentino Tarantino, mais um programa especial sobre grandes criativos da atualidade. E o Guga.
Não é um programa, mais um programa especial sobre grandes criativos da atualidade, porque o Kubrick não é da nossa atualidade. É uma série de grandes criativos.
Mas ele é contemporâneo, né?
Contemporâneo de quem?
Da nossa época.
Ele do B9.
Eu tava vivo quando ele fez filme, por exemplo.
Mas o B9 não existia.
Até aí não importa. Eu tava lá. Eu teve repercussão internacional. Eu sabia. Não sabe de nada, eu sou. Ô, Guga, lê o primeiro comentário aí, que acho que é do seu amigo.
Antes de eu começar a ler os comentários, eu quero deixar bem claro que eu não li os comentários previamente. Agora mesmo. E se tiver erro, eu vou falar dos erros.
Chapa branca.
E se vocês escrevem pro Braincast, vocês têm que saber que vocês podem ser criticados. E a gente dá a última palavra. E peraí, que saiu da página.
Ih, olha lá, o Guga quebrando o ritmo do programa.
A estrutura aqui do Braincast é maravilhosa, gente.
É, menos o Guga.
Posso começar?
Menos o MacBook do Guga.
Olá, amigos. Novamente, Neca Bouliosa, publicitário de Salvador. Sério, Merigo? Você conhece o cara duas vezes.
É.
Neca Bouliosa.
Isso. É porque ele traz explicações que eu acho que são fundamentais.
Beleza.
Aliás, antes de você falar isso, eu queria... Neca, eu estive na sua cidade, na sua terra natal, Salvador. E o que é... O sorvete da Ribeira, sorveteria da Ribeira. Isso daí é todo ouvinte do Braincast. A gente tinha que fazer uma fila de ouvinte do Braincast até Salvador só pra tomar sorvete.
Começou, com o trenzinho da sacanagem e até o jabá.
No não, primeiro parágrafo do e-mail já começou o jabá.
Eu não quero falar sobre o trenzinho da sacanagem.
Beleza, vamos lá. Gostaria só de fazer um rápido comentário sobre a polêmica em torno do meu nome. Meu nome não é uma trollagem, tá vendo, Merigo? Você não acredita no
fãs. Não sei, né?
Mas... Queria deixar claro que o comentário do digníssimo representante LBTS do último cast, o Alexandre Maron, não está aqui para esclarecer, mas não restringe. Neca não é apenas um sinônimo chulo para pênis na linguagem dos homossexuais. É também apelido para maneca, que por sua vez é um apelido para Manuel ou Manuela.
Cara, apelido do apelido, então.
Ok. Legal. Há vários necas, homens e mulheres, como já atestava a comunidade, meu apelido é Neca no final do Orkut.
Grande comunidade de...
Sobre NECA, sinônimo de pênis, uma rápida história. Gente, a gente devia ter explicado pra Gabi, pra Lia, o que tá rolando aqui. Descobri essa infeliz coincidência em 1993, quando fiz um trabalho para uma ONG bem no começo da minha carreira. Eles queriam diagramar uma cartilha de prevenção à AIDS focada nos travestis e usando a própria linguagem deles. Para minha surpresa, quando chegou o conteúdo da cartilha, o nome era Traveca Esperta Usa Camisinha na NECA.
Que brilhante.
Paciência, fazer o quê? Não é por causa disso que eu mudaria meu apelido de infância. Mas por precaução, assinei a cartilha como...
Eu mudaria.
Eu também. Diagramação Manuel Bolhosa. Eu fui num shopping esses dias e tinha uma loja chamada Guga Homeware. É uma loja tipo de camisolas.
Genial. Ó, vou ler o próximo aqui, do Matheus Lanza, 23 anos, trabalha no departamento de criação de uma agência em Presidente Prudente, São Paulo. Fala, galera do Braincast, acompanho vocês desde o programa número 1. Nunca comentei nada, mas agora resolvi participar, pois para mim este último, sobre o grande Tarantino, só perdeu para o especial Poderoso Chefão de 3 horas, lembra, Saulo? Sou um fã incondicional do Tarantino depois que assisti Pulp Fiction pela primeira vez, no auge dos meus 15 anos. É claro que não entendi 70% do filme naquela vez, mas de qualquer jeito aquilo explodiu minha cabeça, como vocês costumam dizer. Mesmo assim, por mais que Kill Bill seja demais, que Pulp Fiction seja um filme mais imprevisível que já assisti, e que Cães de Aluguel tenha sido algo revolucionário de certa forma, para mim a melhor cena de todos os filmes é a inicial de Bastardos Inglórios, comentada por vocês. Os diálogos e a tensão presentes naquela cena e a atuação do Walt são indescritíveis. São alguns minutos que já valem pelo filme todo, e concordo com o Salo sobre Bastardos Inglórios ser sim um ótimo filme. Só acho que faltou... Eu também... Isso, eu concordo com isso. Eu pensei... Depois que a gente gravou o programa, eu pensei nisso. A gente não falou, não citou isso, mas é importante. Só acho que faltou vocês comentarem sobre a lenda de que todos os filmes do Cabeção serem meio que uma sequência um dos outros.
Cabeção foi um apelido carinhoso que ele deu para
o Tarantino. Fato citado no curta Tarantino's Mind, aquele diálogo excelente entre o Celton Mello e o Seu Jorge. É, porque tem várias coisas que são presentes, né, em vários filmes, né?
É verdade.
A marca de cigarro, o painel no fundo, o nome de personagem.
É verdade.
No mais, ainda estou no aguardo de um programa especial sobre futebol, marketing esportivo, aí, Saulo Adeixa. Onde qualquer um que possa dar opiniões contra o Corinthians e sua soberania dentro e fora dos campos seja excluído permanentemente do cast do programa. Saulo... Você tá
ele
fora.
Não propõe uma discussão, né? Ele propõe um, né? um vômito na mesa, porque não há discussão, é assim.
Você é agressivo.
Quem discordar não vale. Isso é um absurdo. E você vê que ele é contraditório, né? Porque no começo ele fala que concorda comigo e depois fala um absurdo desse.
Bom, caso é um seja o Guga, seja democrático, Saulo. Deixa ele expor a sua opinião, já que você fala coisas e corta o meu microfone. Tá?
Eu?
Isso.
Eu nunca fiz isso.
Bom, caso seja o Guga Lerisso, desculpa pelos eventuais erros de gramática. Você já virou o nazi do programa, tá, Guga?
Abraço. Mas todo mundo fica ligado, isso é direitinho.
Um abraço a todos e parabéns pelo excelente conteúdo apresentado semana após semana. Quer ler o próximo aí, Guga Mafra? Ou você, Saulo Milete?
Olá, quer, né? Amigos do Braincast. Olá. Meu nome é Flávio Tavares Schremer, gaúcho é foda, né? Tem os nomes. Moro em Porto Alegre, tenho 22 anos e sou designer de interfaces. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho tanto no blog quanto no podcast. Na última terça-feira, tive a ótima surpresa de ver que mais um dos meus cineastas favoritos havia virado assunto do Braincast. Primeiro Kubrick, agora Tarantino. Quem virá na próxima? Scorsese? Wes Anderson? Quem virá na próxima, Merigo e Saulo?
Ainda estamos em fase de negociações aí com, né? Enfim, a gente quer trazer o Christopher Nolan pra participar. Vamos
a
ver
gente se... não ia fazer um especial
o próximo
sobre o...
de cinema?
É, a gente não ia fazer um especial.
Wolf Mayer,
boa.
Nicolas Cage.
Renato Aragão,
grande cineasta.
Enfim, no instante em que Alexandre Maron falou: será que o Tarantino acha que vai trabalhar com película em seriados? O meu instinto aranha disse que era hora de finalmente mandar um e-mail. Trabalhar com películas em seriado é possível sim. Não só é possível, como é uma realidade. O melhor seriado da atualidade, Breaking Bad,
verdade,
é filmado assim. E esse é um dos motivos pelo qual 12 episódios da série custam mais caro do que 22 de Dexter.
É, porque é bom também, né? Dexter.
É, ele cobra mais caro, né? Já que é bom, né? Tipo, a metanfetamina.
É isso.
E esse é um dos motivos pelo... Ah, não, isso eu já li. Porém, essa foi uma escolha criativa de Vince Gilligan, criador da série, que já alegou em várias entrevistas que não troca o formato, pelo mesmo motivo que o Saulo cansa de comentar. o granulado da película, a profundidade de campo, a própria sensação do vídeo é diferente e pode ser notada por quem acompanha a série. E este é um ótimo exemplo de por que podemos esperar um ótimo trabalho de Tarantino na TV, caso isso venha a se tornar uma realidade. Um grande abraço, Flávio Tavares Schreiber.
Boa. Vou ler o último aqui, ó, Guga Mafra. Uma crítica, tá? Anthony Ravoni trabalha na empresa Doctors... Médicos Sem Fronteiras.
Neste ano vocês... Doctors Without Borders ou Médecins Sans Frontières.
Cara, ele tem que sempre fazer isso, né? Tá. Ó, nesse ano vocês estavam em uma crescente sensacional. O triunvirato Kubrick, Games e Arte, Profissão Social Media é provavelmente a melhor sequência de episódios que um podcast brasileiro já teve.
E também é um triunvirato.
Opa!
Tá. Com discussões bem embasadas e aprofundamento nos temas, além, é claro, de humor inteligente. Mas no podcast anterior, sobre quadrinhos... Anterior, né? Vocês deixaram a desejar. Não souberam aproveitar a experiência que o Yabu poderia passar como realizador independente de HQs e o colocaram em um papel de profundo conhecedor de quadrinhos, que não era dele. Quando falaram de games, vocês tinham uma questão muito específica. Games é arte. E para cinema, vocês estão fazendo um programa para cada diretor quando não dedicam para um único filme. Mas para quadrinhos, uma mídia que só no gênero super-herói completa 75 anos hoje, vocês tentaram resumir tudo em um único programa, que foi raso demais para os conhecedores do tema e pouco elucidativo para quem não conhece.
Eu acho que ele tem razão.
Eu também
acho. Eu acho que a gente vai fazer mais programas sobre quadrinhos e focar em temas específicos.
Isso. Mas vamos falar de coisa boa. E o Gurteira da Tapitera.
Vamos falar de TechPix.
É isso. Esse foi um belo podcast, mas um episódio sensacional e, dentro do possível, foi uma rica análise da carreira de Tarantino. Acho que o estilo cheio de referências do Tarantino é um reflexo dos nossos tempos. Vivemos a remix culture. Na música, o mashup se torna cada vez mais popular e todas as expressões artísticas estão se tornando recheadas de referências e copy-paste no bom sentido. Conhecem o caso da jovem escritora alemã Helene Hedgemann, que lançou um best-seller que mais tarde se descobriu ser uma junção de trechos de diversos outros livros e até mesmo posts de blogs? Eu particularmente acredito que as obras de Tarantino, Helene Hedgemann e o músico Girl Talk e outros... É legal pra caramba esse cara, meu Deus, esses remixes que ele faz. E outros têm mais valor que muita obra 100% autoral. Primeiramente porque nenhuma obra é totalmente pura, aquele papinho de nada se cria, saca? E segundo porque é preciso muita bagagem cultural e criatividade para conseguir encaixar tantas referências e colagens em uma obra que funcione e seja também inovadora. É isso aí.
Boa. Eu vou comentar o comentário dele, eu acho demais, a crítica é ótima. Em relação a isso de... Eu não gosto desse papo que a gente vive na época do remix, etc. Eu acho isso um blá 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 imenso, assim, porque em toda história você tem isso, sabe? Não é novo. Então, por exemplo, sei lá, você pega Van Gogh. Van Gogh é o pai do pós-impressionismo. Aí você fala, nossa, Van Gogh. Mas, assim, a influência de Millet sobre ele é gigantesca. Uhum. E aí ele já fazia um remix em cima da... Ele era inspirado por aquilo, entende? Então, acho que, assim, faz parte da evolução da história do homem em todo aspecto.
Eu acho que
criativo.
Quando entra nesse papo de cultura do remix essa palavra também já banalizou, mas é a democratização disso, sabe? Porque qualquer um pode fazer. Antes, por exemplo, o Van Gogh fazia, mas ele tinha acesso a todo esse material, a outros mestres e tal. E hoje em dia, com a internet, tem galera, sei lá, um moleque de 15 anos no quarto, ele brinca com alguma montagem, seja com uma imagem, com som, e isso vira alguma coisa, entendeu? Acho que é por isso que se fala muito, né, em cultura do remix, é porque qualquer um pode fazer isso hoje. Mas você tem razão, acho que não é nada novo, né? Temas, fala, Milete.
Não.
Recadinhos da paróquia.
Ô, Saulo.
Tema é um detalhe, Mirigon. Fala, Guga. Tá.
Antes de você começar com a gente da paróquia, cara, eu tô com um problema e queria que você me ajudasse. Eu moro em Recife e eu queria participar da palestra, do workshop sobre design, mas eu vi que as vagas acabaram. O que eu faço agora?
Pois é, as vagas acabaram. Quem queria fazer o curso de design no Recife, acabou.
Sério?
Mas a gente ligou hoje pro hotel, negociamos e conseguimos.
Ah, bom.
Mais 15
vagas. Fez o seu trabalho, né, Saulo?
Mas foi dose lá, foi uma briga feia. E a gente conseguiu.
Obrigado,
as últimas 15.
Obrigado.
Então você, Guga.
Agora eu posso me inscrever? Isso. Como eu faço para me inscrever?
Você pode acessar o post, o B9, e aí você vai encontrar o link. Ou, Ou se você, como eu sei que você não mora só no Recife, mas você também mora em Curitiba.
Eu também moro em Curitiba, eu tenho negócios nas duas cidades.
Você também pode fazer o curso de design em
Curitiba. Tem que acessar o Facebook do B9 também, que lá tem muita coisa.
Eu não faço divulgação pro Mark Zuckerberg, eu não gosto desse sujeito. Você também pode fazer no dia 25 do mês que vem, 25 de maio, em Curitiba. E tem outro recado da paróquia que é o mais importante, o Merigo cagou pra ele.
Não, eu ia deixar pro qual é a boa, mas você quer falar?
Então vai ser pro qual é a boa. Você, o nosso ouvinte, espere até lá.
Tá bom.
Perfeito?
Boa.
Vamos pro que interessa? Moda!
Blogs de moda, Saulo Milete. Trouxemos aqui especialistas pra nos, né, iluminar sobre o tema. Porque eu, sei lá, me considero um cara que não entendo, mas conheço um pouquinho de blogs. Eu criei em 2002 o B9, e aí consegui ver o formato, a ferramenta evoluindo. Só que, de repente, quando menos esperava, eu vi que existia todo um universo paralelo, né? Que eram os blogs de moda, e tinham meninas com zilhões de views, de audiência.
De dólares
também. E eu falei, caramba, como que eu nunca ouvi falar disso, sabe? E existe aí um, né, essas pessoas se autoalimentam e dane-se o resto, né? Elas não precisam fazer parte desses considerados os grandes blogs, né? A lista quando a gente tinha lá os tecnorates da vida. E eu queria que vocês explicassem pra gente, assim, o que é um blog de moda? Simplesmente uma menina criou... É alguém profissional? É alguém que resolveu opinar sobre moda? Como é que é? Como que funciona?
Bom, tem de tudo, né, nesse balaio. Tem desde pessoas que já eram jornalistas de moda e que já trabalhavam com moda ou que, enfim, estavam ligadas à moda de alguma maneira e que resolveram criar seus blogs para compartilhar. Teve meninas que tinham um senso de estilo e gostavam de algumas coisas e aí criaram blogs para compartilhar isso. E teve gente que não sabia o que estava fazendo e criou um blog para compartilhar isso também. Então,
Às vezes dá certo.
É legal... Acompanha o blog de moda faz bastante tempo, então é legal que você vê algumas meninas que começaram meio tímidas e tal, e que deram uma deslanchada e desenvolveram um senso próprio, enfim.
Então, mas como que começa essa deslanchada, assim, de... Como que se descobre essas garotas, esses blogs? Tem algum tipo de divulgação? Eu sei que, se eu olhar a história dos blogs, quando começou nos anos 2000... Todo mundo era pequeno e foi crescendo e tal. Só que o que eu vejo hoje, eu já vi vários exemplos assim, é de... Eu conheço uma menina que trabalhou comigo numa agência. Um dia ela resolveu criar um blog. Ela tava... tem um monte de blog aí de moda fazendo sucesso, eu também vou fazer. Quando ela falou isso, eu pensei, vai ser mais uma, não vai dar em nada, vai passar 3 meses e ela vai desistir. Só que não, eu entrei, acho que 2 semanas no blog dela e tinha, sei lá, 50 mil pessoas no Facebook. Uhum. E... Eu fiquei pensando, como será que ela fez, né? Como que ela inflou a base, a audiência dela em tão pouco tempo? Assim?
Como Lia, conta aí pra gente como você inflou a sua base, a sua audiência. Eu tô brincando.
É isso que eu ia falar, por exemplo, a Lia, que já também é das antigas, eu lembro de, sei lá, muito antes dessa...
É uma senhora, praticamente.
Assim, antes de se existir... Ano passado, principalmente, que aconteceu isso, né? No metade do ano passado.
Acho que de 5 anos pra cá começou a pipocar muito. Mas o meu blog tem 13 anos. Então, eu não sei se eu sou um exemplo.
Pois é. Começou ele aos 13 anos.
Um pouquinho mais que isso. Mas eu não sei se eu sou um exemplo pra explicar o fenômeno que rola hoje. Porque tem umas coisas muito loucas. Tem meninas que começaram um blog o ano passado e já estão com um número incrível de acessos. Pois é.
E eu queria saber, assim, o que faz essa... É o tal do look do dia, é essa fascinação, por isso é que gera esse tipo de crescimento, de audiência. Se eu criar um blog, eu não, né? Mas
você é bem brega.
Acho que a gente podia falar do look do dia do Merigo. Isso. Tá com uma camisa linda.
Tá maravilhoso. Né?
A camisa tá incrível.
Obrigado, gente. Tá vendo, Saulo? Não entendi nada de moda, velho.
Que vômito, cara. Que vômito essa camisa com esse braço.
Eu acho que a gente
convida
mais elas pra participar. Porque, meu, opiniões, né?
O Merigo, pra você que não tá enxergando aí no seu vídeo... O Merigo,
deixa eles imaginarem, não fala.
Não.
Eu sou um cara com senso estético.
O Merigo, ele é igual a turma na Mônica, assim. Ele tem a mesma roupa que eles produzem.
Mas, ó, é um armário igual.
Eu confesso que eu sou assim. Eu vou no. Eu tenho uma regra que é tipo: a cada X tempo eu vou numa loja e eu compro várias camisetas iguais, assim. Várias, assim. Então eu tenho basicamente 3 cores no meu armário, muitas vezes. Então,
mas eu acho
quando eu chego na loja, o cara sempre fala: você quer provar? Eu falo: não, eu quero aquela 8. E daquela, 6.
Nossa.
E daquela, 5. E,
eu quero o tamanho hipopótamo e dá tudo que tiver.
Eu acho que é meio por isso que o blog de moda ele faz tanto sucesso. Porque quando você... Eu sou uma pessoa, vocês também não estão me vendo, mas eu tenho assim 1,80m, né? Um corpo escultural e tal.
É verdade.
Mas, é mentira, eu sou baixinha, eu sou meio gordinha e tal. É, então eu sempre olhava revistas de moda e eu não me via representada ali. Eu via aquelas modelos longilíneas maravilhosas, usando roupas incríveis. E eu falava, gente, eu nunca vou poder usar isso, porque eu vou parecer um botijão de gás, ou porque eu vou ficar esquisita, enfim. Eu acho que as blogueiras de moda, elas têm muitos tipos de corpo. Tem menina alta, tem menina baixa, tem menina mais magra, mais gorda. Então eu acho que você se vê melhor representada.
Você pode acompanhar a sua preferida, por exemplo.
Você consegue escolher, eu gosto do senso de estilo dessa menina. Ela
não, eu trabalhei alguns anos a Capricho, trabalhei depois em outra revista, na Gloss. E pra mim, eu adoro revista Amo, mas é muito nítido que o forte dos blogs femininos começou exatamente na Dica Real. Então ali a gente fazia na revista uma sessão de garimpo de produtos, onde a gente colocava todos os produtos da cor azul. E os produtos da cor azul não necessariamente são bons. E quando você pega um blog, você pega uma experiência real. A menina que foi na farmácia, comprou um produto, foi na loja de departamento, achou uma roupa que no corpo dela ficou bom. Então, essas experiências reais, somadas à criação do desejo em outras, eu acho que é o forte do blog.
Uhum.
Então, é ali uma opinião séria sobre a coisa, sobre o que é bom, sobre o que não é, sobre o que funciona e não funciona. A prova viva, né? A menina mostrando a experiência. Uhum. E também tem um desejo, uma coisa meio subjetiva, assim, que é uma menina que ela desperta um desejo. O que ela usa, você ficou com inveja, você quer usar. Eu acho que isso é o fator
fenômeno
X.
É mais novo, né? Que são as It Girls. Eu acho que quando começou era mais essa coisa.
Como
que é? As It Girls.
Como é que... Que
It
que
Girls.
É isso?
Já vamos.
Garotas que comem?
IT Girls, as garotas da tecnologia.
Quando a gente... quando começaram os blogs, eu acho que era mais nessa coisa da experiência mesmo, de mostrar como é que ficou no seu corpo. Ai, comprei esse produto, usei esse creme de cabelo e ficou bom, ficou ruim. Com o passar do tempo, começou lá fora, mas são aquelas meninas que... Elas não são necessariamente... Não são atrizes, não são modelos, não são... Mas são meninas que são famosas por serem, sei lá, estilosas,
eu
diferentes.
Eu faço um paralelo com isso que a Lia falou, que eu sempre... quando a gente fala de jornalista, né, a diferença de blogueiro de jornalista, que eu sempre comparo com blog de tecnologia, por exemplo. Por que que faz sucesso? Porque você descobre, por exemplo, sei lá, a gente é fanboy de Apple, então a gente vai acompanhar um blog de um cara que seja, que fale com a mesma paixão e que o cara conheça, o cara, ele é apaixonado por aquilo que ele tá falando. É diferente de você ver um review dele de um produto, de um smartphone, de um notebook, do que você ler, sei lá, num jornal de um cara que o editor dele mandou ele falar sobre aquilo. Eu acho que tem um, acho
não,
que
ele
um
às vezes nem
isso,
pode abraçar um lado, né? Ele nem pode ser apaixonado pelo que ele tá escrevendo. Ele tem que ser
verdade,
equilibrado.
É verdade,
ali.
É verdade. E aí, nesse caso, quando você pega alguém que é apaixonado por alguma coisa que você se identifica, né? É mais fácil. Tem aquele... Eu não sei se encaixa, mas eu já ouvi muito falar. Eu entrei pra entender qual que era a febre em torno disso. E eu não entendi nada, que é aquele Sartorialist, não é? Que é...
The Sartorialist.
É isso, que tem livro, né? Tem programa na TV. Mas começou com um blog, não foi?
Isso.
Qual que é
o... um fotógrafo, né? E ele sai pelas ruas de Nova York, no começo de Nova York, né? Depois pelo mundo. E ele tem até um infográfico dizendo como aparecer no Sartorius.
Ah, é?
Aí tem assim, tipo, use qualquer coisa, qualquer coisa double-breasted. Seja um velho europeu.
Tá, mas qual que é o lance? Tipo, ele coloca ali coisas... O cara é fotógrafo, ele não é de moda.
Ele fotografa moda real. Então, essa história do blog, que eu acho que deu uma super acelerada na moda no geral, foi mostrar que qualquer pessoa pode ter um estilo a mais, que não é só botar ali uma blusa, uma calça e tá bom, entendeu?
Tá,
você encontra na rua pessoas que têm um toque assim, especial, que estão com aquele lenço no pescoço, alguma estampa, alguma coisa que chama atenção.
A lença no pescoço sempre chama a atenção dele.
É,
bicicleta vintage.
É verdade, vi bicicleta.
Sempre tem bicicleta.
Mas é porque ele tem essa... O Sartorius tem essa coisa de fazer essa moda meio hipster, essa modernidade e tal. Mas essa coisa de usar looks da rua mesmo é uma coisa que na própria Capricho fazia mil anos atrás, quando eu era adolescente.
É.
Tinha lá o certo e o errado. Então eles iam pra porta da escola...
Eu achava isso uma coisa extremamente filha da puta, assim.
Porque imagina se você
eu achava
errado.
Filha da puta.
Nossa, acho
e
que
assim,
era
eu tenho uma amiga que saiu no errado e hoje ela é estilista.
Caramba!
E ela defende totalmente a posição dela no...
ela ainda acha que ela não tá
mentindo.
Eu não só acho muito escroto, assim, filha da puta, mas uma vez eu tava. Fui comprar. Tava no Oscar Freire lá, logo que você abriu aquela loja da Nespresso.
Você saiu
só,
errado,
só tinha lá, tinha que comprar lá, né?
Sim.
Aí eu fui lá.
Você no meio da galera.
Aí eu comprei, na hora que eu tava saindo, eu vi do outro lado da rua um cara apontando uma câmera pra mim. Aí eu mostrei o dedo do meio pra ele, assim. Falei, bom, o cara vai.
Vou sair no errado.
É, cara, eu assim, ó, esse gordo se veste mal. Amigo, eu já sei disso. Só não quero que você compartilhe isso com as pessoas.
Mas olha só, você falou do Capricho. Quando eu tava na faculdade de jornalismo, a gente fez um estudo sobre as revistas femininas todas, tal. E a Capricho era, pelo menos naquela época, a melhor delas. E uma coisa que a gente reparou é que na parte, quando fala de comportamento, ela era bastante informativa em relação a sexo, em relação a como lidar com, sei lá, com seu futuro, com estudo, coisa assim, era legal. É, mas em relação à moda, ela era muito focada no consumo. Ela era praticamente um grande jabá, assim.
Mas é isso, né?
É. Não, mas assim, não, no consumo do tipo, ó, isso aqui é novo e custa tanto. E não no, na ideia de como você usar aquilo para se expressar, ou como você combinar aquilo com outras coisas. Quer dizer, não ia mais pro lado de dar dicas de moda. Sim. Ia ser só mostrar um monte de produto novo que saiu, era só um catálogo.
Que eu acho que é esse ponto que ele acabou de levantar. Então é a pessoa que tá com uma calça jeans, uma camiseta, mas ela botou um lenço, ela botou um colar, ela botou uma coisa que fez uma diferença.
É, exatamente.
É, só que... E além do... Ah, isso aqui tá na moda, eu comprei na última coleção da loja tal.
O grande problema das revistas é que você, na parte de moda, não é nenhum problema. Eu acho que quando tem essas discussões sobre blogueiro contra jornalista, cada um faz uma coisa legal. Então, assim, a blogueira vai contar que o produtinho funciona, mas a página da revista vai ser absurdamente linda e vai ter os produtos jogados, vai ser uma fotografia fantástica. Cada um tem o seu valor. É isso, esqueci o que ia falar. pensei tanto que... Mas enfim, quando você pega uma revista e abre a sessão de moda, não é o que tá naquela modelo que você vai vestir, que você vai copiar. E eu acho que a maioria das pessoas mais leigas em moda, vamos dizer assim, elas precisam do exemplo exato, do que elas vão vestir, onde elas vão comprar, a peça que elas têm no guarda-roupa. Não adianta ser uma coisa muito de imaginação, de tentar trazer pro...
Achei ótimo isso que ele falou, porque abre uma pergunta que eu tava louco pra fazer. É assim, eu... E eu não preciso nem te falar, porque você já sabe disso. Eu sou um puta de um brega, e o Merigo é mais que eu. A gente não entende nada de moda.
Eu acabei de falar.
O Guga é elegante. Mas a minha pergunta é a seguinte. Pra mim, que sou leigo, sempre que eu vejo, por exemplo, sei lá, São Paulo Fashion Week, tá mostrando... Às vezes eu tô mudando de canal, passo na GNT e fico vendo.
Sim.
Minha faxineira tava vendo.
Isso, tava zapeando e de repente tava ali no ratinho.
Mas a minha pergunta é a seguinte. Às vezes eu paro e fico olhando e a única coisa que vem na minha cabeça é... Meu, o que é isso? Assim,
um tipo, circo.
Não dá pra sair assim na rua, sabe?
Claro que não.
Não, é sério. E assim, e eu sou um leigo, então eu assumo, entendo que eu não tô entendendo nada ali, sabe? Mas me assusta. Eu falo, meu, cara, tira ela daí, sabe? Você tá ofendendo essa menina.
Tira ela daí.
Tadinha.
Mas eu tô falando como um leigo. Eu queria entender qual que é essa história. Porque isso que você falou, que a revista coloca lá, mas aquilo não é o real, não é o exato. É o quê? É uma proposta? É um carro conceito, assim? É isso?
É uma fotografia bonita, eu acho. É uma criação de arte ali. É uma coisa que mistura a beleza da modelo com a maquiagem, com o look, com o cenário.
E algumas coisas podem sair e virar...
Eu acho que tem uma característica também, que é no mercado da moda não existe copyright igual existe no design, igual existe, sei lá, na tecnologia, coisa assim. Então, lançar coisas muito novas e muito frequentemente é muito importante para que o mercado deles continue girando. Porque no momento que alguma tendência nova é lançada...
Ela vai ser copiada.
Ela vai ser copiada, ela vai ser usada por todo mundo e muito rápido, e aquilo deixou de ter valor.
Sim, o que eu não entendo, Google...
Por isso que às vezes você fala assim, pô, mas isso é muito fora da caixa, isso é muito... E a ideia talvez seja essa mesmo, colocar uma coisa muito fora da caixa para que as coisas mais comerciais andem naquela direção.
Então, mas você joga várias coisas pra fora da caixa e uma ou outra vai vingar, né?
É aí que eu queria chegar, porque é uma coisa que eu não consigo entender. Eu até falei assim, tipo, o carro conceito. Por exemplo, no salão do automóvel, você vê veículos que você não vai ver na rua. Assim, grande parte deles, você não vai ver na rua.
Exato.
Mas aquele carro tem, por exemplo, um sistema de um farol que vai estar no próximo carro da
XPTO. É um pouco isso.
É a mesma coisa, então. É.
Você faz um desfile todo esquisito, com as modelos entram plantando bananeira, usando um chapéu bizarro de Carmen Miranda. Óbvio que ninguém vai sair vestido de Carmen Miranda. Mas aí isso pode ser, olha, então a próxima tendência é estampa de flor, sei lá.
Não, e aqui no então, Brasil mas... a gente ama um carnaval, então o que, que a gente começou a fazer? E também vestida muito louca no São Paulo Fashion Week.
O corredor da São Paulo Fashion Week é um circo também.
É uma semana onde a gente se solta mais e ousa mais e não tem vergonha.
Dá licença para sair de Carmen Miranda.
Então, tá, mas tem outra coisa. Isso é o que passa na TV, nos highlights, que vai pelo jornal e tal, mas o desfile inteiro é, tem coisas...
É.
Tem
o coisas... desfile inteiro é esquisito.
Ah,
é.
Não, tem coisas usadas.
Não tem umas que são coisas, digamos, úteis, assim, sei lá.
Não, tem muita coisa depende que vai pra loja mesmo.
E tem muita coisa de que, é estu... que não é exatamente estudo, mas é assim, um experimento de material, assim. Às vezes não é o design que é importante, mas o material é mas, importante.
Agora,
é
a São Paulo...
É a paleta de cores,
eu não sei se a gente pode falar... Eu ia falar São Paulo Fashion Week, mas...
As semanas de moda
acho,
em
eu
geral.
Acho que isso, exato. A Gabi é, matou a pau. Eu já tava me dando nóia cair no chão aqui. As semanas de moda em geral, isso que vocês tinham falado no começo, que o Merigo perguntou sobre os blogs e tal, você falou, bom, tem gente que faz legal, tem gente que é nova, que não é tão legal, etc. As semanas de moda separam o joio do trigo. É assim que funciona.
Em termos de...
Eu vejo muito quando tem uma semana, por exemplo, São Paulo Fashion Week, eu vejo às vezes uma movimentação enorme, assim, de blogueiras querendo entrar de qualquer jeito e assim, sério, leva meu blog embora, mas deixa eu entrar e não consegue.
Não, não.
É um evento super
não
fechado, né?
Não tem essa
né?
história do joio do tigro, que é do trigo, uhum. Tri-tigro, já.
Isso,
é. O que acontece é que a organização aqui no Brasil é muito desorganizada. Então, ali, no momento em que eles se deram conta que os veículos também podiam ser blogs, eles não, no primeiro segundo liberaram, depois não liberaram mais. Esse ano já cortaram geral, então eles ainda não sabem muito
cortaram
bem o que
geral,
fazer.
Todos os blogs?
Nossa, pouquíssimos blogs foram aceitos esse ano.
Mas assim,
amigas
existe...
de blogs grandes meus foram recusados. Foram cortadas,
mas esse evento, ele não é... Você não compra o ingresso, você...
Não.
Você é convidado a participar, é assim que funciona?
O que acontece? Você tem as duas coisas. Você pode receber convites das marcas.
Tá.
Então a marca X vai fazer um desfile, ela te manda um convite, aí você tem acesso. Eu vou falar de São Paulo e Rio, que foram as semanas que eu acompanhei, não sei, mas eu imagino que as demais sejam semelhantes.
Existem outras Fashion Weeks no Brasil?
Existe.
Tem Fashion Week Cuiabá, coisa assim?
Eu tenho impressão que tem todo mês, quase. Porque
a Dragão Fashion é super bacana.
É só uma vez por ano?
Não, é por estação. São duas por ano.
É um puta brega, né, meu?
Não, porque
é
assim, eu vejo de novo Fashion Week. Caramba, acabou de ter
um. É porque tem a coleção de inverno e a coleção de verão.
São 42 Fashion Weeks por ano.
Eu queria deixar claro também, tem a Fashion Week Bom Retiro, sabia dessa?
Tem.
É verdade.
O pior é que tem mesmo.
Deve ser legal.
Então, e aí você com o convite do desfile, você tem acesso ao pavilhão, no caso na Bienal ou no Rio, enfim. Os lounges das marcas geralmente são fechados, você só entra nesses lugares com convite.
Tem que ser
então,
celebre.
O desfile também é com convite. É tudo com convite. Você pode conseguir entrar no pavilhão e não entrar em nenhum desfile, nenhum lounge. Quando você tem um convite pro lounge, você entra só naquele lounge. E aí o que acontece é que veículos grandes, blogueiras grandes, acabam recebendo diversos convites. Então ela consegue ir em vários desfiles, muitos desfiles, e também em muitos lounges. Ou o outro caminho é você ser credenciado, que é o que acontece para você fazer a cobertura do evento. Então você ganha lá a sua credencialzinha falando que você é a Lia do blog de Achilia, e aí você tem acesso aos lounges, você tem acesso aos desfiles para fazer a cobertura. Você está credenciado como um veículo de imprensa. Nenhuma das duas coisas você consegue comprar.
Entendi.
Você tem que ser ou credenciado, que é isso que ele tá falando, que esse ano cortaram pra caramba. Teve um ano que eles levaram qualquer blogueira, né? Você uhum. chegava lá na porta e falava, tem um blog. Os caras deixavam você entrar, é maravilhoso. Aí agora não, eles cortaram bastante.
Então, mas...
E tem esse outro jeito que é ganhar convite de marca.
Mas tem uma
desfile.
Briga blog contra revista, assim, tipo, revistas não gostam de blog,
tem,
blog
então,
não gostam de revista.
Sobre os erros de blog, né? Pra mim, um grande erro é querer ir na Fashion Week, porque é uma coisa muito... assim, o público em geral que acessa blog não quer ver a moda conceitual Nossa. Da passarela. Ela quer ver a menina vestida com roupa maluca. Pode ser isso. Então, acho que a grande birra que se deu, assim, entre os jornalistas de revista, de outros tipos de mídia, de blog, começou daí, porque de repente você via 10 blogueiras na fila A do desfile, meninas que nem iam avaliar o look, não iam saber o que tá acontecendo ali, e que estavam ali só meio como celebridade, uma coisinha assim pra dar pinta.
Evento.
Então, assim, isso que começou uma birra, que foi uma coisa... Boba, que não faz demais. Sentido, acho
mas,
que...
Mas você acha que é bobeira aí, assim, tipo, por uma, são focos diferentes.
Existem coisas, como, como virou um circo, assim, um, um grande evento, existem coisas lá dentro que interessam. Por exemplo, pra mim interessa mais ir lá e ver o que, que as meninas estão vestindo,
no
quais são essas maluquices, pra mim entender o que, que vai pegar, o que, que não vai. É, e daí tem um lounge, vai, da Melissa, que é um lounge super lindo, lúdico, que as meninas amam. Então tem algumas coisas que pra mim, como blogueira, é legal, mas desfile em si, raramente. Só se for, agora a gente teve um desfile da Turma da Mônica no Rio de Janeiro, então foi legal, eu falei do desfile, mas não costuma ter nada de bom pra blogueira mesmo.
Ah, eu vi um desfile do Samuel Sirnaz, que era lindo, tão lindo, aqueles vestidos maravilhosos de noite, assim, era uma coisa, foi um dos poucos desfiles que eu vi. Eu fiz, sei lá, umas 6-7 semanas de moda trabalhando com marca e, tipo, vi um desfile, dois.
Tá, mas daí a gente entra no, assim, na, acho que uma coisa que começou muito no meio do ano passado, que toda essa polêmica em torno dos blogs de moda, que outros blogs já, acho que o universo de blogs já passou por isso, essa discussão mais antiga, mas acho que no ano passado despontaram vários casos e se criou meio que uma patrulha, né, em torno dos blogs de moda.
Ah, é um porre hoje em dia.
É, exatamente.
Você não pode falar nada, você fala aqui que eu tô tomando esse refrigerante, esse refrigerante aqui,
de cor escura
e zero calorias, refrescante, vão falar que eu tô fazendo jabá dessa marca.
Então, assim, virou essa patrulha, colocaram até o Conar no meio, né, o Conar vai ter que investigar os blogs de moda pra saber se tá tudo.
Lia, você foi investigada?
Não, o que acontece é assim, eu já trabalhei muitos anos em muitos lugares, então eu tenho uma ideia do que é trabalhar, do que é entregar um job pra uma marca que me contratou, o que é ter uma leitora. E as meninas que caíram meio de paraquedas, que de repente se viram fazendo sucesso, elas não têm muita ideia do que é o certo, do que é o errado. Então a marca ofereceu um dinheiro ali e falou, ai, mas não fala nada não, vamos fingir que você amou esse refrigerante. A menina faz, a menina vai ganhar um dinheiro fazendo um negócio que ela curte, entendeu? Então, óbvio, tem muito caso errado, muita coisa errada, porque demora um tempo pra você transformar um hobby num trabalho, isso, ainda mais que não existe um...
Eu concordo plenamente, porque assim, eu já citando não blogs de moda, mas outros tipos de blogs, eu sempre falo, por exemplo, de esses blogs de humor ou de entretenimento, que geralmente também começaram com os caras bem novos, né, criando um blog e de repente estourou, fez sucesso. É que esses caras, diferente de outros blogs, assim, no caso do B9, por exemplo, que eu sou bem chato, assim, de falar, puta, isso não dá pra fazer, isso não vou fazer. É porque, e eu não acho que isso seja ruim, eu não acho que essas pessoas estejam erradas. É que elas não têm nenhum compromisso com credibilidade,
isso,
entendeu? Elas não precisam ter credibilidade. Entendi. Eles estão fazendo uma coisa que você gosta, que ela gosta, que ela curte fazer, de repente fez sucesso, e pra ela não tem problema. E eu não acho que seja ruim pra esse cara, porque ele não precisa... O leitor dele conhece o estilo dele, conhece o que ele tá fazendo ali, entretenimento, o que é humor, então não tem problema. Eu citei quando o Não Salvo veio aqui, eu falei isso também quando ele tava aqui. Portanto, tem mais uma liberdade, entendeu? De falar, eu fui lá, fiz isso realmente, a marca tá me levando. O cara não precisa ter, vou fazer uma policy.
Eu acho que teve um abuso, tanto da parte dos blogs, quanto da parte das agências também.
Eu acho que é o maior problema também.
Eu acho que eu represento muito mais o lado de ser agência do que de ser blog, né? Meu blog não é de moda, é um blog pequenininho, enfim.
Mas é honesto.
É honesto, eu uso a tag publi, tá? Eu ponho aviso quando é publicitário editorial. Mas eu acho que houve abuso das duas partes. Então, o blogueiro ou a blogueira que tava assim, um pouco se lixando, se ele ia falar, não preciso ter credibilidade, eu quero que se dane, eu vou ganhar dinheiro.
Que já viu ali uma mina de ouro.
Ah, me oferecer uma grana, eu vou falar que eu comi isso aqui, que foi incrível. E existe também um abuso que houve das agências, assim, de querer primeiro. Eram sempre os mesmos blogs que as pessoas que, eu quero estar no blog tal, porque ela bomba de acessos e tal, tal, tal. E às vezes era um produto que não tinha nada a ver.
Nada a ver.
Então a gente, como agência, tem que ter esse discernimento de chegar pro teu cliente e falar
eu
assim,
eu vi um caso que era de bateria, né? Anunciando bateria.
Pumba, bateria, eu fiz de esse. Carro. Eu fiz, mas como eu acho que... aí que tá pra mim, é um grande desafio, é muito gostoso você procurar o gancho de onde esse publi vai funcionar, vai falar com a sua menina. Minhas meninas amam Facebook, elas passam o dia no Facebook
tem que explicar,
mandando
recados. Não era vendendo bateria, era um aplicativo de Facebook que montava um álbum de fotos.
Você mandava recados de aniversário, agradecendo o parabéns pra todo mundo, mandava recadinho.
Tem tudo a ver com a tua leitura,
entra o senso também, né? Eu já vi um blog de moda, e é sério isso, que tinha um post falando, nossa... Essa pizzaria que fica aqui na rua tal, telefone tal, site acesse, é uma delícia. E aí, quando eu li isso, eu falei, caralho, cara, é tipo um publi editorial em troca de mussarela, sabe? É absurdo.
É isso.
O Google aceitaria.
Pô, agora? Se tiver alguém ouvindo...
Teve também o caso,
a gente grava toda segunda-feira, pode mandar pizza que a gente fala. Se chegar na hora que a gente vai gravando, a gente vai falar.
Acho que os casos mais polêmicos foram que o CONAR se meteu para investigar e no fim acabou sendo uma advertência pública, né, que eles fizeram, que foi o caso da Sephora, né, que começou no Brasil.
Pois é, que no fim ninguém Sephora. Não explicou, né, mas eu vou explicar o que é esse
não
caso.
Não é Sephora? Eu sempre falei.
Sephora.
Sephora.
Ih, desculpa, gente. Ih,
é francês.
Mal. Depois você corrige, Saulo, pra eu, pra eu parecer...
Você já comprou alguma coisa no Leroy Merlin? Sabe como é? Leroy Merlin.
Ah, mentira.
Leroy Merlin. Leroy. Leroy, porque é o isso.
Ó, o Guga, é o nosso erudito,
o nosso polonês francês, né?
Explica da Sephora.
Não, o caso da Sephora é que, assim, surgiu mais uma coisa que as pessoas não sabiam como chamar. A Sephora não paga um publi editorial... Não era um publi escondido nem nada. Ela tem um sistema de afiliados. Uhum. Como tem o Submarino, que todo mundo coloca lá o bannerzinho, então sim. A Sephora tem um sistema de afiliados, só que é diferente. Ela te manda, olha, foi lançado esse batom aqui da Yves Saint Laurent.
É bem, da Leroy Merlin. Imagina o batom deles, que legal.
Pierre Cardin.
Você quer receber, você quer falar dele, e você recebe o batomzinho pra você analisar e recebe ali um link de afiliado.
Ah.
Então, foi também uma terceira coisa, uma coisa diferente que ninguém estava acostumado. Eu também participo desse sistema. O que, que eu falo? Olha, ganhei aqui da Sephora. Eu não coloco uma tag de publicidade porque eu não tô ganhando dinheiro de verdade.
Sim. É verdade. Assim, na época, esse mas programa de afiliados do Submarino...
Né? Mas eu falo que eu ganhei. Eu acho bonito falar. Nossa, a Sephora mandou pra mim.
Sim.
Eu vejo, assim, falando pelo B9, e eu acho isso engraçado, porque o B9 é muito assediado em tipo, envio de coisa, sabe? É, há duas semanas atrás enviaram um celular... que não é a Apple e logo não funciona.
Caramba, lá se vai um monte de anunciantes.
A opinião do Saulo não reflete a opinião do B9 e seus editores.
Disclaimer. O Saulo precisa de disclaimer.
Não, mas é verdade. E nem foi aberto, ficou jogado. Aí hoje vem um humano aí tirar. Mas eu confesso aí publicamente que teve um episódio que eu passei a te respeitar um pouquinho mais, Merigo.
Saulo,
que foi que eu achei muito curioso, que de todos esses assédios, uma vez teve uma marca de carro, um carro gringo, animal, que ligou pra você e falou, ah, você não quer ficar com um carro um mês e ficar e tal, experimentar, porque é um carro incrível, 4.0 e tal. E o amigo falou assim, beleza, eu posso até ficar, mas eu não vou fazer um post sobre o carro. Aí os caras sumiram, você lembra disso?
Eu falei assim, ó, eu não posso garantir que eu vá fazer um post, porque a gente não fala no B9 de carro. Se tiver alguma coisa, sei lá, um design que eu acho incrível, uma tecnologia, pode ser que role alguma coisa.
É aí que eu ia concluir a história, porque assim, no caso de uma maquiagem, etc, aí tem um link, faz todo sentido, é um produto que o seu público usa e tem interesse, né? É, mas o que eu acho muito complicado é o assédio que ultrapassa isso. E é grande parte do que acontece com o B9, assim. Já veio luneta pra cá, sabe?
Não, eu recebo café, eu recebo muitas coisas.
É, mas eu ia perguntar isso. Se as marcas mandam roupas e maquiagem, e isso é algo importante pra vocês, como pauta, quem é que paga, assim? Se eles já saem na pauta naturalmente, quem é que paga pela publicidade? Eles pagam também... como funciona essa relação comercial com as marcas?
Eu acho que para a maioria dos blogs pequenos, ganhar um presente já é o suficiente para a pessoa ficar tão feliz que ela quer fazer um post, que ela quer mostrar, etc.
Sim.
Mas para os blogs grandes, eu, por exemplo, que recebo muita coisa, às vezes alguma coisa ele se destaca e vira post, mas a maioria das coisas não vira post.
Uhum.
E se alguém vier perguntar, olha, custa isso aqui para virar um post, já vi seu produto, é legal, não é, acho que rende... É, mas eu não faço post com o que chega pra mim, não.
Tá, mas tem venda de mídia. Esse pessoal também, ele chega até você querendo anunciar como publicidade normal, ou não?
Alguns, acho que uma parte desse pessoal. Sim. Tem muitos que só querem dar o espelhinho pro índio ali, né? Só querem dar o presentinho, mas tem muitos que pagam.
Entendi.
Eu já trabalhei das duas maneiras. Já trabalhei mandando produto pra blogueiro e tive bons resultados. Já trabalhei pagando pro
editorial. Ah, já ganhei presentes incríveis.
Depende muito, assim. Eu acho que quando o produto é muito bacana, é mais fácil. Não tô nem falando de ser caro, não é isso. Mas eu trabalhava com uma marca grande de cosméticos e uma vez a gente mandou... Teve um evento com produtos anti-idade e era uma linha incrível. E realmente fazia um baita efeito. E assim, a mulherada pirou, porque você avaliou a pele, não sei o quê. Saiu um monte de post, ninguém pagou nada.
Uhum.
Porque o produto era bom, o evento tava bem feitinho. Teve menina que foi e não postou, teve menina que foi e postou. Mas o resultado foi positivo. Agora, quando o produto não é tão legal, ou quando você não tem tanta certeza, ou quando você não tem uma estrutura de fazer um evento, de criar alguma coisa junto, você vai simplesmente mandar um batom pra uma blogueira que recebe 50 batons por mês, você não vai ter resultado. Aí não vai acontecer.
A gente falando de tudo isso, do assédio das marcas, de publicitorial e tudo mais, tem um assunto que eu acho que a gente não pode deixar de lado, que é o caso daquela menina que criou uma série de amigos, que é a blogueira Shame, assim.
Adoramos blogueira Shame.
Assim, eu não acompanho blog de moda, mas eu me lembro que, assim, até pra mim, que sou um leigo no assunto e que não faço parte, tipo...
Ficou sabendo.
Isso te impactou,
muito,
né?
Assim, muito, assim. Eu ficava sabendo o tempo inteiro, assim. E tava sempre gente comentando comigo e rindo, falando, meu, olha isso, que absurdo, olha aquela esposa, etc. Até que um dia, eu me lembro que num sábado de manhã, minha mulher chegou pra mim e falou assim, caralho, a menina... Tipo, divulgou sem querer quem ela era
foi
e tal.
Foi sem querer,
e aí, cara, meu Twitter parecia um dilúvio.
Foi sem querer
mesmo. Ela foi entrar no Instagram. E aí apareceu o nome dela, entendeu?
Tipo, todo mundo já sabia, mas só que faltava a prova.
E aí eu me lembro que foi um dilúvio no meu Twitter.
Porque a Gabi tava falando pra gente antes de a gente começar a gravar que além de ficar tentando descobrir os blogs que faziam publicidade velada, ela fazia um bullying com uma galera, né?
Assim, eu acho que eu posso falar
essa era a parte leve, descobrir. Abrir a publicidade é uma coisa, mas assim, eu abri um post dela que tinha uma foto minha e tinha discussões sobre eu ter traído meu marido, eu ter feito isso, ter aquilo, ser gorda, ser feia.
Isso é um exemplo?
É um exemplo real. Isso é real. É real.
É o que ela fazia.
Era bem complicado. Eu acho, não sei porque eu realmente não leio, eu já falei isso.
Mas por quê?
Pra pessoa mesmo assim, responsável, pra Priscila. Eu acho que ela jogou no mesmo balaio uma parte de boa intenção. De vou denunciar posts publicitoriais e blogueiras picaretas e agências malvadas.
Que viram um comercial
o
gigante.
Que eu assino embaixo e vamos fazer mesmo. E eu sempre defendi que o publicitorial ele deve ser sinalizado, a agência deve, enfim, isso tudo pra mim sempre tá muito claro. E aí tinha um outro lado, principalmente no começo, que ela postava fotos de uma menina gordinha usando uma roupa que ela achava inadequada. E expunha a menina ao ridículo.
Mas
ou
é que
colocava...
vocês viam essas fotos e sabiam quem era. Porque assim, eu nunca tinha entrado nesse blog. Eu entrei hoje.
Era a condição que ela criava.
Ela escondia o
porque
rosto.
Porque escondia o rosto.
Ela escondia o rosto, gente. Mas se puseram uma foto minha de corpo inteiro e esconderem meu rosto, vocês vão achar.
Mas e aí, quando descobriram quem ela era, o que aconteceu?
Vamos pro passo.
Isso.
Ela expunha todo mundo. Ela falava muito de todo mundo. Tanto coisas válidas, quanto coisas não
válidas.
Tinha
também uma série de críticas que isso chegaram a me mostrar. E eu até dei risada que eram tipo, sei lá, coisas de... Erros de português, ou
erros de português,
que eram umas coisas
muito idiota.
É isso. E era engraçado.
Tá, mas gente, assim, desculpa, não, se eu entro num blog, se eu entro num blog e tá cheio de erro de português, sabe o que eu faço? Eu
não
fecho esse blog.
Não, entra nunca mais.
E eu não volto nunca mais,
mas,
cara.
Mas aí a Lia falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que eu já tinha ouvido falar da história de exposição.
Ah, não, vamos chegar lá na parte.
Isso daqui...
É uma longa história.
Vamos chegar lá que a história é longa.
Esse post, na verdade, não é um post. Isso daqui foi comprado e ela não contou. Isso eu já tinha ouvido falar.
Isso, ok.
E também, e tinha lido já a parte de tipo, ah, meu, puta, não sabe nem escrever, blá, blá, essas coisas. Mas tinha ofensa pessoal, assim.
Mas a graça ali era o que tava por trás mesmo, é que nos comentários virava baixaria geral. Todo mundo comentava anônimo. Então, só tinha fofoca, só tinha mentira, coisas horrorosas, agressão. As leitoras... O que acontece é que quando você é apaixonado, a paixão ali, pra ir pro ódio é muito fácil. E nos blogs é a mesma coisa. Às vezes uma menina que é muito sua fã, ela não sabe como chamar a sua atenção, como falar com você, e ela vai pro outro caminho do desprezo, de odiar, etc.
É verdade.
Vira troll, né?
Então você via leitoras suas falando absurdos, xingando.
Conta aí, Gabi, você tava...
Não, e aí ela acabou indo por um caminho que era meio isso. Saía um post da Lia, saía um post de qualquer outra menina, todo mundo sabia quem era. Se não sabia, alguém se encarregava de contar nos comentários. O primeiro comentário era sempre assim, ah, essa é a fulana. E aí começava essa história mesmo, de discutir. Poxa, ah, fulana se separou. Nossa, ela traiu o marido dela com o time do Corinthians, sabe? Assim, era um negócio horroroso.
Ia pro pessoal.
Ia muito pro pessoal.
Não, ela é gorda. Nossa, o joelho dela é de baleia.
Era coisas tipo assim, que nojo. Eu saí na blogueira Shame uma vez, eu tive uma crise alérgica, fui parar no hospital. E aí eu postei uma foto do meu braço com a pulseirinha do hospital. E sabe quando você tem aquelas bolinhas de alergia no braço? Cara, eram umas bolinhas sequinhas, assim, não era nada absurdo.
E aí saiu lá.
E eu postei falando, nossa, tô morrendo, não sei o quê. E aí quando eu saí, assim, tipo, a mulher, primeiro que ela me comparou com um cachorro no post, falando que eu era um cachorro sarnento, assim,
nossa,
sabe?
Caramba.
E nos comentários, cara, era um horror. Eu falava, gente, e assim, eu não sou criança, eu tenho mais de 30 anos, não vou dizer minha idade verdadeira que eu tenho vergonha. Mas eu tenho mais de 30 anos, eu tenho uma estrutura emocional e eu tenho, enfim, uma vida feliz e o caramba. E quando eu li aquilo, eu fiquei mal. Eu falei, cara, será que eu não devia ter postado? Nossa, meu braço é nojento. É, será que eu pareço um cachorro?
Não, eu não sei como não teve um suicídio. Porque não, só faltava podia ter isso
tido.
Na época.
Podia ter tido. Era muito exposição.
Então vocês
era
duas
muito
já saíram. Acho
que todo mundo que tem um blog já saiu.
Mas, e até então existia uma suspeita de quem.
É, ela começaram
era.
A descobrir quem era e falar, ah, é fulana, né?
Mas não era ninguém, não era isso? Foi
mas
o que
não
eu li.
Ninguém, não era ninguém, é isso. É uma menina.
Era uma pessoa que tinha um blog, inclusive que tinha um blog de moda na época, que não bombava de acesso, que não tinha acesso, que não fez sucesso.
Resolveu começar a trollar.
Uma pessoa não, ela é uma senhora já, ela tem os seus 40
mulher,
e poucos anos.
Sério? Acho que ela tem tipo 40 anos, não sei quantos anos exatamente, mas ela tem mais que eu, acho que ela é mais velha.
Ah, mulher de família, casada.
Você lembra do 300, que tinha um espartano que não conseguia lutar e aí virou filha da puta?
Sim.
Tipo isso.
E, assim, e o mais interessante disso é que eu participo de alguns grupos de social media que ela está, e ela é uma pessoa coerente, ela fala coisas ali que são...
Ela cria um personagem...
Ela é uma pessoa normal, ela não é um monstro, ela não é uma pessoa... Ai, meu Deus, que demônio!
O que aconteceu depois?
É isso que eu ia falar, descobriram e ela continuou fazendo isso.
Descobriram, e aí ela foi exposta, e aí todo mundo começou a ridicularizá-la também, pegando os pontos fracos
dela. É porque era um negócio assim, tão surreal, ela era tão loser, que assim, acabou. Acabou logo, em seguida ela mesma.
E teve um processo em cima dela, alguma
não,
coisa
acho
tipo?
Que ninguém processou ela no fim, né? Ninguém
ah,
foi
eu cheguei,
até o fim.
Eu fiz BO, cheguei a ir pra advogado.
Era muito
criminal.
Agressivo,
eu comecei
gente,
o processo,
pesado.
Mas eu acho que, tipo assim.
É muita dor de
ela
cabeça,
foi descoberta
né?
em seguida e tava bom demais, assim, descobrir pra ela zoar.
Ah, é, eu vi umas
tinha foto dela de peito de fora na internet, sabe?
Caramba!
Não, e aí começaram a fazer com ela o que ela fazia com as pessoas. Então, ela tem uma voz que não é uma
isso,
voz tão agradável.
Eu vi no negócio do YouPix.
E aí as pessoas começaram a zoar que a voz dela era ridícula, porque ela é velha. Ah, porque a voz dela é isso. Ah, porque ela é gorda. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Então, ela meio que foi vítima
do
que ela fazia com as outras pessoas. Então, eu imagino que também não deve ter sido fácil pra ela. Porque ela tava se escondendo atrás de uma...
Tá, mas ela continua.
A Lia tá chorando aqui, lágrimas de pena.
Assim, depois disso ela
continua. Ela continua tendo bastante acesso. É, porque apesar dela ter sido desmascarada, vamos dizer assim, as pessoas continuam comentando anonimamente. Então...
Mas ela continua tendo muito acesso como blog de moda ou como blogueira cheia?
Não, ela não é um blog de moda.
É.
O blog de moda morreu, não existe. Tá lá fechado, nem lembro o nome do blog. Como blogueira cheia.
Mas ela continua fazendo o mesmo tipo de conteúdo?
Sim,
ela continua.
Ela faz, mas acho que ela perdeu um pouco
e eu acho
de tesão.
Acho que também agora essas repassou coisas mais já. Pessoais, mais escrotas, não tá rolando mais, né? Assim, eu não vejo mais tanto.
Eu não vejo mais faz muito tempo.
Eu acho que ela mesma
eu
dá
nunca
uma segurada.
Eu vi muito falar, eu nunca tinha entrado, eu entrei hoje pra conhecer o blog, pra poder falar aqui. É, eu não sei o nível do que vocês estão falando de baixaria, porque eu nem cheguei a ler os comentários, né? Não dá, comentário não dá. E assim, o que eu vi era muito essa zoeira com de erro de português, essa de tirar sarro da roupa da pessoa, né?
Que bota, é bobo demais, né?
Tira assim. Sarro, bota, trampa a cara e tira sarro da roupa da pessoa. E tinha algumas coisas de tentar desmascarar, assim, essa menina botou uma foto dizendo que tava numa festa X, mas sim, na verdade ela pegou as fotos de um site gringo, era esse tipo de coisa.
E aí tudo bem, eu acho que se você, sei lá, quando rolou a história da Arezzo, da blogueira sangrenta, que as meninas estavam fazendo, postando coisas da Arezzo, e a Arezzo tinha feito uma coleção de, coelho, de pele de coelhinho, sabe, assim, de raposinha.
A gente fez um post no B9.
Eu achei horroroso uma coleção de coelhinho, assim, tipo, eu sou super contra, eu acho um horror. Oi?
O que você tem contra coelhinho?
Não,
eles virarem roupas.
Coelhinhos vivos. Vivos e saltitando.
Ah, era de pele de coelho.
Era tipo com sapato com pele de raposa prateada.
Teve
sabe,
um Melissa assim. Fail também, não teve?
É, mas esse acho que não foi Melissa, ela. Acho que nem mas foi assim, ela. O resumo do negócio é que as blogueiras que ela mais pegou no pé, mais falou mal, hoje estão ganhando muito mais dinheiro e são muito e mais ela... famosas. Não fez, ou não fez diferença ou elevou, porque todo mundo ficou curioso pra saber quem era, que causava
olhar,
tanto.
Então, mas por
e
quê?
Eu acho que aí acabava
por
chegando quê? No blog da menina e via que a menina não era aquele demônio que a blogueira Shame tinha pintado. Ah, que ridículo, ela fez esse post ridículo. Aí você entrava no blog pra ver o tal post ridículo e você descobria que não era um post
ridículo.
Tá bom,
escreveu chuchu com tava... X+, mais, tá dando
mas
várias dicas.
Tem um monte de coisa legal, então eu acho que as meninas até ganharam.
Me diz uma coisa, dos blogs de moda, quem que é, assim, o Guga Mafra do blog de moda?
O que é o Guga Mafra?
É o meu novo blog, eu vou lançar amanhã, Just Guga. Só looks do dia.
Meu Deus.
Mas quem que é a referência máxima assim, aqui no Brasil?
Hoje a gente tem dois exemplos de fenômeno mesmo. A gente tem uma menina chamada Camila Coelho, que faz maquiagem.
É super nova, né?
Que surgiu meio do nada, assim. Ela fazia YouTube e ela conseguiu levar o público enorme do YouTube pra blog. E hoje ela é, tipo, a maior blogueira feminina do Brasil.
Caramba.
E a gente tem o segundo exemplo, que é a Tássia, que ela faz looks do dia. E também é super acessada.
E essas famosinhas, tipo Julia Petit, essas coisas?
Eu acho que a Julia não é um blog, né? A Julia é um site de moda, ela tem toda uma estrutura. Porque, pra mim, o que define um blog de moda é assim...
É uma
eu
pessoa...
entro no Just Lia e ele tem a cara da Lia.
Isso,
eu entro no Garotas Estúpidas e ele é a Camila Coutinho. Assim, tem a cara da pessoa,
o Julia Petit é tipo uma empresa.
O Petiscos, assim, ele é um site, um portal que tem formato de blog.
É,
então, assim, ela disponibiliza os
posts. Mas não é ela que escreve.
Não tem nada dela ali.
Tem algumas coisas. Tem algumas coisas que ela assina e eu imagino que os que ela assina, ela deve escrever.
Entendi.
Ou a história dos vídeos.
Ela tem uma coluna, então, dentro do próprio blog.
Ela tem a coluna dela.
Então, né?
Mas tem uma grande quantidade de coisas ali que é assinado por equipe Petiscos. Então, ela tem um time de redatores, de jornalistas, ela tem fotógrafos.
E assim, eu não... Ela já era, sei lá, fazia como tinha uma fama antes do site, não tinha?
Sim. É, mas ela não é mais acessada do que essas duas que eu citei, que tem um blog. Tipo, a menina sozinha com 20 e poucos anos lá, ela mora em Boston, essa Camila Coelho, é muito mais acessada do que
a Julia Petit. Tem esse fenômeno que você falou, que é a questão do YouTube, né? Tem um monte de canal de menina com ensinando a fazer maquiagem, essas coisas. Eu até coloquei, como é que ganhou no festival de Cannes, Paulo? Não Cannes, que você não gosta. É, que era de... uma menina, eles pegaram uma menina famosa que já fazia... ensinando a fazer maquiagem. E ela tá ensinando a fazer maquiagem. E de repente tem um efeito como se estivesse batendo
no carro, né? Pra
ganhar
pra você não
ganho tudo.
Ter atenção. É uma blogueira inglesa, se não me engano.
E aí ela tá
tipo, fazendo um tutorial de moda no carro. Ah, você faz assim, não sei o que, tal. E aí vem alguém e bate no carro dela. Ela se machuca.
Tem tudo um efeito em câmera lenta que é pra dizer que é pra você não fazer. Não se maquiar enquanto dirige.
Ótimo, legal.
Mas olha só, hoje eu entrei em vários desses blogs que a gente falou aqui, dos blogs de maior audiência no Brasil e tal.
E aí você escolheu o look de hoje.
Eu vi que combinava as cores, coisas assim.
Mas eu queria dizer que ele tá vestindo verde esmeralda, que é a cor do momento.
Caralho, Guga!
Esmeralda é a cor de 2013 do Pequeno.
Parabéns, Guga! Isso aí, meu. Verde esmeralda.
O Guga acerta até quando erra, cara.
Então... Porra, Saulo, a cor do Palmeiras, cara. Eu vi vários blogs e eles estão pegando um formato, igual a gente falou lá no começo, de revista e tal, que eles estão pegando um formato mais revista, assim, mais profissional. Isso não acaba perdendo um pouco, igual a gente falou aqui da Julia Petit também, isso não perde um pouco da graça, a graça do blog, não é
o charme,
a gente falou
coisa
lá no começo, de ser mais pé no chão, assim, mais dia a dia e tal.
Não, é meio difícil ali você entender o equilíbrio disso. Faz já esses 5 anos que eu contei que começou a bombar o blog de moda, que eu entendi que o meu diarinho ali, do meu dia a dia, o que eu comprei, o que eu assisti, podia ser uma pessoa que dá a dica, podia ditar opinião, é ditadora de opinião que fala, né? E então tem esse equilíbrio que você tem que entender, até onde você pode dizer o que é pra ser feito e mostrar, você tem que mostrar um pouco do negócio na prática em você, deixar sempre a sua opinião ali expressada, não é muito fácil, não.
Acho que o importante é essa coisa da opinião mesmo, assim, quando eu vejo, tem alguns blogs que eu acho que são muito pasteurizados.
Sim.
Tudo que elas postam é muito assim, isso é fofinho, isso é legal, isso é bacana.
Verdade.
E eu acho legal, de repente, quando eu entro num blog, eu gosto muito de blog plus size, apesar de ter emagrecido, eu ainda leio bastante blog plus size. Eu acho muito bacana quando elas
Pô,
falam...
Pô, Saulo, vamos...
Oh, eu nem sabia, cara.
Manda pra gente depois...
Tem todo um nicho que, inclusive, não para de crescer.
Olha, só é a gente
também. É justamente
também.
Essa valorização de falar, olha, você tá gordinha, mas você pode se vestir bem, você pode usar a tendência e tal. E eu acho muito
O blog de Just Guga apoia esse.
Just Guga vai nesse caminho.
Mas você acha que...
Quando elas falam assim, olha, saiu a coleção da Preta Gil, que é uma coleção plus size e tal... E, cara, não serve. O 46 dela é pequenininho. Não comprem porque não vai servir nunca.
Acho que tem esse perigo, mas tem que aprender a lidar com esse equilíbrio. Às vezes eu vejo umas blogueiras que se perdem um pouco, mas depois voltam. Porque as próprias leitoras vão te guiando. Quando você começa a agir como uma revista, parar de dar opinião, parar de mostrar como se faz, elas começam a cobrar. Ah, antes seu blog tinha mais personalidade. Ah, eu gostava do seu blog antes.
Eu acho que tem uma outra coisa também que dá pra perceber, principalmente quando você vê alguns blogs menores, é que... No começo existia o blog moleque, o blog travesso.
De raiz.
E hoje muitos deles já começam com a ideia de ou vou ganhar dinheiro ou vou ganhar vídeos.
Nossa, demais.
Por que, que você começou o seu blog? Não existia isso. Você falou 13 anos.
Eu, quando eu tinha 15 anos, eu queria fazer revista e não tinha como, porque, óbvio, eu tinha 15 anos. E eu descobri que eu podia fazer sites. Então, eu era pequena, nova, assim, tipo, não tinha meninas fazendo sites e eu fazia sites. E a sessão que mais fazia sucesso...
Ah, é verdade, você fazia.
Eu tinha um site
verdade.
De bonequinhas, que chamava que, Dolls, tinha várias coisas.
Eu lembro que tinha vários sites de meninas com a sua assinatura, assim.
É, eu fazia, eu fazia templates.
Olha só.
Mas, e a sessão que mais fazia sucesso ali no meu blog, no meu site pessoal, era uma sessão que chamava Meu Diário, que eu escrevia sobre o meu dia, subia pelo FTP,
nossa,
ao HTML.
Senhora. Isso, e, isso assim, é de raiz.
É, isso é o Mighty Girl.
Isso é.
Mighty Girl. E aí, com o tempo, veio o blogger, a gente começou a entender o que era o blog e pronto, fui pro caminho. Mas assim, sempre foi uma vontade minha de falar, de expor o que eu queria dividir mesmo. No
é, então, mas esse negócio comercial que rola hoje não acaba... muitos blogs tão comerciais e tão voltados para isso, não acaba tirando um pouco da graça da coisa toda? E, quer dizer, assim, isso não acaba manchando o seu blog, os blogs roots?
É, porque por causa dessa... Eu acho que isso que eu quero dizer é o seguinte, veio essa patrulha, essa polêmica em cima de tudo, e aí parece que todos os blogs de moda entraram no mesmo balaio e
de
todo mundo...
De ser ruim, de ser vendido e de ser mal feito.
Mas aí tem uma outra coisa...
Quando você vai falar assim, quando você coloca lá um look do dia, alguma coisa assim, você fica pensando de putz,
alguém vai me encher o saco,
Não, porque uma coisa que muitas blogueiras precisam entender é que é bonito você fazer uma publicidade. É um baita de um orgulho pra mim ganhar dinheiro pra vestir uma marca que eu já amo. Então eu falo com tanto orgulho, nossa, ó, que tô fazendo, tô na loja, fui.
Mas e quando é uma marca que você não ama, aí você não faz?
Aí eu não faço. Não, se for uma coisa que não tem nada a ver, eu não faço.
Nem banner, manda fazer banner. Fala, ó, banner pode fazer.
Banner, né?
Uma coisa que eu tava pensando.
Nem banner, eu já ouvi muito não de blogueira.
De banner?
Já ouvi muito não.
Ah, eu nunca.
De falar pra pessoa, olha assim, eu quero fazer tal coisa com tal marca. Ah, não gosto dessa marca.
Caramba.
Não vou fazer.
Uma coisa que eu tava...
E eu respeito a blogueira por isso, cara. Porque se você não gosta, não faça, cara.
Que eu acho que é uma... pra gente finalizar, porque o Saulo já
não,
tá...
mas eu quero fazer uma pergunta também.
É, mas deixa eu fazer, falar uma coisa.
Não, não vai finalizar. Toda vez isso.
É, mas o que a gente pode fazer? O tempo corre ali, ó. É... que toda essa, tudo isso que rolou de Conar, de blogueira shame, etc e tal, não serviu pra dar uma, digamos, uma limpeza ainda assim? De selecionar, de ficar realmente quem é bom, sabe? De quem... é, tá, quem faz uma opinião de verdade, que tá produzindo um conteúdo legal. E porque aquele exemplo que eu usei no começo, ah, vou criar um blog de moda, look do dia, ficar botando isso e vou fazer sucesso, vou ganhar dinheiro. Mas acho que tudo isso não serviu pra separar quem é que realmente tá
não,
fazendo.
Não, porque um os blogs não profissionalizaram. Ninguém vai profissionalizar com bullying, com bronca. Eu não sei o que precisa ser feito, um sindicato, umas aulas, uma faculdade blogueira. Mas é, não foi ensinado. Quem continuava, quem fazia errado, continua fazendo errado.
Tá, mas não, não existe uma seleção natural, assim? Porque eu imagino, sei lá, um blog que começa a fazer isso e tratar o leitor dessa forma, ficar sendo toda hora, tudo é comercial. É, não existe uma seleção natural, assim?
Claro que existe. O Brainstorm está há quantos anos?
11.
Como blog? 11 anos. Quantos blogs de 11 anos estão por aí? Quantos blogs de publicidade já não foram criados? Por que que o Brainstorm se sustenta? Porque vocês conseguem manter a essência de vocês, a identidade de vocês.
Na verdade, foi porque eu entrei e falei, Merigo, para de fazer essa merda, vamos repensar o site
Pode
inteiro.
Pode ser também.
Meu Deus.
Mas, na verdade, foi porque eu entrei e comecei...
Ah, olha isso,
velho. Maravilhoso, né, gente?
Mas é sério.
É isso, o que faz a seleção natural é justamente... é, a leitora continua entrando no blog quando ela gosta. Se ela gosta de ver um monte de publicidade uma atrás da outra, ela vai entrar num blog que tem um monte de publicidade uma atrás da outra. Se ela gosta de ver blog de look do dia, ela vai entrar em blog de look do dia. Quem vai fazer essa seleção não é o Conar ou... enfim, não é isso. Quem faz essa seleção é a audiência.
Entendi.
Você tem gente que tá aí há 10 anos fazendo blog, você tem gente que tá aí há 5 anos fazendo blog, e você tem gente que começou a fazer o blog ano passado, né, que é o caso da gente,
Camila
Coelho. Que assim, é um fenômeno. Ah, ela usa script, ela usa não sei o quê. Gente, não. Não, ela é boa mesmo.
Usa script, isso é muito...
isso, a gente não tá mais...
Lembra, script do Twitter pra conseguir seguidores.
Então, mas eu acho que esse negócio do Conar foi também... eu acho que foi um mega bullying da imprensa tradicional. Assim, tipo, ah, vamos mostrar pra essa galera.
E o Conar vai fazer o quê? Ele não tem, poder de
como
montar,
se fosse lei, né? Não tem um... Mas a gente não citou, mas uma coisa que eu também nem sabia que existia e depois de tudo isso eu descobri, essa tal dessa empresa, a gente pode falar da F-Hits, que pegou todos os blogs de moda e saiu...
A gente tava comentando até antes de começar o programa. Eu acho que a F-Hits, enquanto empresa, é absolutamente ok. Você junta blogs que falam de um determinado assunto Nesse caso é moda, podia ser carro, podia ser esporte, podia ser qualquer coisa. E você vende pacotes de publicidade para esse grupo de blogs focado num assunto. Então, eu sou uma marca de moda, eu sou uma marca de roupa, eu compro um pacote de publicações no, dentro da, do grupo F-Hits e eu saio em grandes blogs de moda. Então, assim, isto eu entendo que é ok, é funcional, é certinho.
Sim.
O que eu acho que se perdeu um pouco no meio do caminho foi que começou a ter um volume muito grande de publicidade. Você começou a ter publicidade muito parecida. Então, você tinha publi editorial igual.
É porque os blogs, 10 não, blogs não, da rede. Não são todos os blogs que são profissionais. Você Sim. faz um grupo... Eu acho que ia ser bacana ter um grupo comercial desse jeito que ensina um pouco para os blogs.
Isso, não, é verdade.
Para que eles trabalhem corretamente. Porque, assim, são meninas que estão recebendo dinheiro. Continua sendo aquela história do, assim, hobby que querem te pagar para receber, para fazer o que você gosta. Então...
Uhum.
Quero fazer uma pergunta pra vocês.
Pra finalizar, né, Saulo? Porque a gente precisa ir pro...
E na verdade, é uma pergunta... São duas perguntas maquiadas em
duas,
uma só.
Duas, lá vem. Pergunta comentário.
Eu ia...
Aqueles caras de palestra.
Eu também vou fazer a pergunta depois do Saulo. Então,
pergunta comentário.
Eu ia perguntar sobre a nossa ouvinte aqui do Braincast, que fala, pô, legal, me identifiquei, quero ter um blog de moda também e tal. Mas antes disso, eu quero perguntar o seguinte. O que realmente, pra vocês, é moda? Moda é uma ciência, é um gosto pessoal, um feeling.
Moda é arte. Moda é arte.
Porque assim, eu quero justificar essa pergunta. Tem uma coisa que eu nunca concordei, o Mênico sabe disso, que é a palavra tendência, assim. Eu não gosto dessa palavra. Por quê? Porque eu acho que uma vez, eu vou contar uma historinha rápida. Eu trabalhei numa agência eu trabalhei numa agência e tinha um babacão lá, que um dia ele veio assim e colou um papel assim na criação. Tipo, as tendências dos próximos 70 anos. E aí eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer semana que vem, assim. E o cara tá falando como o mundo vai ser em 2030. Porque na minha cabeça, a questão da tendência é sempre um maluco que tem um insight, uma grande sacada, todo mundo percebe e fala, meu, aquilo é legal, vamos nessa. Só que eu acho que depois dessa primeira marola, deixa de ser uma tendência, assim, porque às vezes, o Merico sabe, ele foi de criação, às vezes chegava algum briefing assim, então, gente, tem uma tendência que tá rolando já há uns 3 meses. Meu, não é mais tendência, assim.
3 meses já,
tendência foi no dia, foi naquele momento, assim. E aí, quando eu olho pra moda, e eu, como leigo, fico pensando, como exatamente vocês enxergam, assim? Tem um lado científico, histórico, ou é muito feeling? Qual que é a visão?
A palavra certa seria moda, né? Tem uma moda rolando de alguma coisa, mas como a gente usa moda pra uma coisa maior, surgiu a tendência no meio pra atender essa... eu acho que, assim, falando gramaticamente, sei lá como é que se fala.
Sim.
Falando da palavra mesmo.
Eu acho que essa é a sua pergunta, então vamos dividir, né? Eu acho que a moda, ela é um jeito de você se expressar.
Isso.
Não é uma ciência.
É arte, moda é arte.
Não vejo se é uma ciência, se é arte, eu não sei. Mas é aquela coisa, você olha pra uma pessoa e essa pessoa tá usando uma camiseta de um time. Ele tá se expressando através da roupa dele.
Camiseta linda dessa.
Tá usando
essa
camiseta maravilhosa, esse time incrível.
Isso.
Você tá se expressando de alguma maneira. Ou você olha essa pessoa e ela tá usando uma roupa, sei lá, uma menina super delicada e ela tá usando uma roupa com tachinha, ela pôs uma coisa com uma corrente. Tá na moda? Tá na moda. Mas também até aí, estampa de florzinha também tá na moda. Por que que essa menina escolheu usar a tachinha? Será que ela quer mostrar que ela tem uma rebeldia? Será que ela quer falar que ela é punk?
Todo mundo usando a Abercrombie.
Aí eu já acho que é um pouco mais pasteurizado. Mas talvez o que você tá tentando dizer quando você usa uma polo da Abercrombie é que você se encaixou ali num grupo, que você tem dinheiro pra comprar aquilo e que você é uma pessoa mais arrumadinha. Então, por mais que tenha as tais das tendências, as modas...
Não, e só um esclarecimento. Quando eu falo tendência, eu nem tô falando só de moda. Eu tô falando no geral,
de tudo.
Assim, sabe?
É
de
tudo. Não, e o moda funcionaria pra tudo. Tem um barzinho que tá na moda, entendeu? Não é uma tendência no barzinho. Sim. É um
mas
barzinho
então,
na moda.
Então,
o estilo de filme que tá
não
na
vendo,
moda.
Então, a partir do momento que a gente não vê moda, por exemplo, como uma ciência, não existe certo ou errado, assim, é de ocasião e de... é isso?
Cara, eu vou dar um exemplo bem idiota, assim, nos anos 80 a gente usou calça centropeito, tá? Não sei se vocês se recordam disso, mas a gente usava aquelas calças cintura alta, horrorosas, né? As nossas mães usavam, com cabelo de permanente e ombreira, tudo ao mesmo tempo. Cara, a calça de cintura alta voltou. Se ela é bonita ou feia, eu não sei. Eu não uso, porque eu acho que no meu corpo não fica bom, mas tem um monte de gente que usa.
O Guga usa.
Não curto. O Guga tá usando uma agora, tá super bom nele. Tá lindo, é esmeralda.
Com ombreiras, fica perfeito.
Mas, então, tem uma coisa que é o estético, né? Então, uma coisa que era muito horrorosa 2 anos atrás pode ser considerada bonita. Gente, calça boca de sino, sei lá. Foi usado e, ai meu Deus, era incrível. Hoje em dia você olha e fala, veja bem, não é pra tanto.
Merigo, depois desse programa esclarecedor sobre
o
moda. Saulo,
peraí, eu ia fazer uma pergunta, Saulo.
Faço a deixa.
Antes de você fazer a piadinha final. Não, mas eu avisei antes, porque eu sabia que você ia fazer isso.
Foi deixa perfeito o Google.
Eu sabia que você ia fazer isso, por isso que eu avisei antes. Eu quero saber o seguinte: look do dia, pode repetir roupa?
Pode, deve.
Pelo amor de Deus, né?
A parte mais gostosa é você mostrar justamente que uma roupa, ela é valiosa porque ela pode ser combinada de mil formas e não porque ela custou caro.
A coisa mais legal que eu vejo de look do dia são algumas meninas que falam é roupa pra você ir trabalhar e depois sair, por exemplo. Então, você vai trabalhar com a roupa e aí na hora de sair você...
Mas peraí, trabalhar no blog?
Não, você pode
e depois
fazer...
sair.
Ou de onde você trabalha.
Mas, gente, tem muitas... Vocês estão falando... Vocês acham que só tem blogueira profissional? Não, tem um monte de menina que trabalha 14 horas por dia
no
trabalho,
blog,
né? Na firma. Uhum. E chega em casa e escreve blog, assim. É meio por paixão. Outras já ganham dinheiro só com isso, mas... eu acho muito legal quando, de repente, você tem uma roupa que... Ai, olha, eu usei esse vestidinho pra ir trabalhar. E aí eu botei um brinco, eu prendi o cabelo, eu passei um batom e mudei... E agora eu... Tô indo pra balada com ele.
Prendeu, Saulo?
Menegou, depois desse programa aí, esclarecedor. Obrigado,
você pode, agora Mafra, você pode fazer a sua piadinha final. Vai lá.
Que decisão você pretende tomar pra sua vida em relação a isso? Parar de usar essa blusa feia e viver de...
Usando cada vez mais. Eu comprei a nova, a versão 2013, tá linda, animal.
pra quem não conhece o Merigo basicamente se define usando bermuda na vida. Assim.
Eu acho.
Usar calça é um... Assim,
ele é tipo o Charlie Sheen, né?
Eu acho que a bermuda devia ser institucionalizada como...
Quando tinha reunião, assim, tem uma reunião em tal lugar, ele sofria 3 dias, que eu vou ter que usar calça.
Ele saiu, comprou uma calça. Foi na C&A, comprou uma calça.
Acho que deveria ser liberado, assim, poder usar bermuda em tudo.
Sabe?
Todo mundo seria... Mas frio é uma coisa... No Brasil, né? No Brasil não tem frio.
E você vai continuar sendo esse maneiro Popeye, de bermuda e sempre a mesma camiseta.
Exato, vou fazer uma tatuagem de rancor aqui.
Borracharia do seu Abel.
Seu Abel voltou, Saulo.
Antes do seu Abel, eu queria contar uma coisa muito engraçada para o nosso amigo ouvinte.
Vem.
Antes do programa começar, o Merigo aqui está com o iPad na mão e ele estava acessando o site de uma fabricante de computadores que usam o símbolo de uma fruta, o melhor computador do mundo. E aí ele virou pro Google e falou: poxa, você está indo para o exterior? Tô. Ah, então você vai trazer meu computador. Não, desculpa, eu não vou. E o Guga, no auge da sua sinceridade, foi sincero com o amigo e disse não. E o Merigo ficou putaço. Falou: porra, que cuzão, não vai trazer o computador pra mim, você vai ver. Então eu vou comprar esse computador sozinho,
sem precisar de
você. Eu não vou, é contra a lei, cara. Trazer.
Que contra a lei? Não é contra a lei.
Não, você tem que prestigiar a indústria brasileira.
E aí, enquanto a gente tava aqui no final da pauta, o Merigo tava olhando o computador assim, devia estar pensando em você, Guga, falando: que filha da puta.
Ó, vamos ver o seu Abel, Saulo.
Peraí, qual é o lema do seu Abel, por favor? Quem quer rir, tem que fazer rir.
Exatamente. E a galera adotou isso.
Braincast@brainstorm9.com.br.
Exatamente, isso aí, ó. Olá, pessoal do Braincast, me chamo Fernando de Souza, 26 anos, editor de vídeo e moro em Goiânia. Eu estagiava em uma borracharia, consultoria empresarial, como borracheiro para mídias digitais. O seu Abel tinha planos em abrir um e-commerce, pois internet dá dinheiro com pouco gasto, pensamento do seu Abel. Seu Abel escolheu um nome de origem tupi-guarani, creio eu, pois haviam duas grafias diferentes para o mesmo nome. E resolvi perguntar qual seria o escolhido. Seu Abel então pensou um pouco, escreveu os dois nomes, colocou alguns números embaixo e fez umas contas e escolheu o nome através de numerologia, justificando com a seguinte frase: tá vendo? Comigo não se escolhe as coisas aleatoriamente. Esse foi meu último job na borracharia do seu Abel. Passando algum tempo, resolvi fazer as contas com o meu nome, porque vai que ele não escolheu o estagiário aleatoriamente. Parabéns pelos programas, especialmente pelo Sobre Kubrick, e abraços.
Qual o nome do site? Fiquei pensando. Elalaie 64.
Vai lá, Guga, você é o próximo aí.
Leitor que prefere não ser identificado. E o mesmo da épica abelada do simbolinho. Lembra do simbolinho? Não pegou, né? Era pra ter pegado.
Era
não
muito
pegou,
bom, né? O simbolinho.
Fizemos um grande programa de treinamento para os funcionários da borracharia. Como nosso equipamento foi desenvolvido em conjunto com nossos amigos de engenharia da Argentina, obrigado por nos chamar os argentinos de hermanos, trouxemos nossos parceiros argentinos para participar e ajudar a ministrar os treinamentos. O treinamento foi dado basicamente em português e seu Abel concordou que a presença dos engenheiros argentinos certamente agregaria conteúdo, mesmo que a participação deles fosse em bom portunhol. O treinamento correu muito bem ao longo dos dias. O conteúdo foi passado e as partes em portunhol foram devidamente traduzidas. O pessoal da borracharia até se animou com alguns termos em espanhol que aprendiam e também ensinavam o equivalente em português para os argentinos. Cara, até aqui o cara não falou hermano, só parabéns. Porém, eu vi que o filho do seu Abel não se animava muito, pois ficava no fundo da sala com cara de poucos amigos. Eu chamei para tomar um café e perguntei se ele estava satisfeito com o conteúdo. Ele me respondeu: ah, até que sim, o pessoal tá adorando. Mas eu tenho lá uma certa restrição com o castelhano. Sei lá, acho que é uma limitação minha. Depois disso, perdi para os argentinos tentarem falar mais devagar e aumentei o número de interferências minhas para a tradução. Infelizmente, nada animava Abel Júnior. Imagina o filhote seu, né? Os treinamentos foram gravados em vídeo. Apenas um mimo ao cliente, sem edição. Isso ajuda o cliente a pesquisar eventuais dúvidas, diminuindo o atendimento de nossa assistência técnica. Ao final, quando eu entreguei a gravação para a borracharia, Abel Júnior abriu um sorriso e perguntou: os treinamentos estão todos aí? Não tá em espanhol não, né? Já temeroso, porque imaginei que Abel Júnior fosse pedir legenda na gravação, o que não estava de acordo, respondi: está do jeito que foi o treinamento, em português e espanhol, dependendo do orador. Abel Júnior, provando que nossas expectativas ruins podem ser sempre superadas, sugeriu: dubla aí, cara. Em todas as partes em que o gringo fala, você põe sua voz falando em português.
Eu gosto das interpretações.
É, o Guga é muito bom.
O Guga lê e-mail como se fosse o William Wallace.
Guerreiros, lutaremos contra a Inglaterra pela liberdade de nossa família.
Freedom! É isso. A última belada aqui do dia. Olá, Benoves, me chamo Renan Barbosa, tenho 100 anos e sou um eremita e designer. Antes de
ele
mais nada...
onde ele mora. Acho que a gente não devia ler.
É. Mas
igual
é boa,
a Zagal, acho que a gente não devia ler.
Ele, como eremita e tem 100 anos e principalmente é designer, ele é de Nazaré.
Isso. Antes de mais nada, o
Nazaré
clichê.
Nazaré Paulista aqui no interior.
Muito bom o trabalho de vocês, tanto no site, quanto no, tanto no pessoal, quanto no profissional. Parabéns pelo compartilhamento da experiência. Agora vamos à dureza de nossa realidade de criativos, o senhor Abel de cada dia. Trabalho em uma agência do interior e é foda. E dentre nossas borracharias, temos uma que se autodenomina Shopping Animal. Como acontece quase todo ano, o senhor Abel comprou a contracapa de um guia telefônico da cidade. Fizemos a arte, aprovada, enviada, impressa. Passaram 3 meses após a veiculação da lista, o senhor Abel nos envia o seguinte pedido: gostaria de um anúncio no jornal falando que estamos na contracapa da lista telefônica. Sim, o caps lock do senhor Abel é mantido ligado constantemente. Obviamente ficamos indignados. Anunciaram um anúncio? Como assim? Nosso querido atendimento foi até o cliente e explicou a estupidez que ele estava fazendo. Quando o atendimento retorna, olhamos para ela e, sorrimos, que nos devolve uma face de derrota. Agora o cliente não queria somente um anúncio, mas também um outdoor. Abaixei minha cabeça e a sacudi num gesto de rendição e indignação. Um abraço e, se possível, continue sendo fodas.
Muito imagina bom. Que máximo você faz um outdoor que manda pro jornal, que manda pra contracapa do guia.
Um outdoor. Na rua, na estrada ia funcionar,
nossa,
né?
Podia ter rádio.
A 30 quilômetros, fique de olho do lado direito.
O cara quer potencializar o anúncio, né? Vamos divulgar mais.
Qual é a boa?
Qual é a boa? E aí, Saulo?
E aí que eu tenho uma boa.
Vamos começar, gente, com a boa?
Eu acho que a boa é a boa que eu queria ter falado antes e você não deixou.
Fala aí, a boa. A minha também, essa é a minha boa.
A boa, muito boa, é que depois de muito tempo de trabalho e depois de ficar te aturando mais uma vez, eu sempre fico me perguntando até onde eu vou aguentar isso.
Eu assim, te ilumino.
A sua ansiedade.
Mudei a sua vida.
Meu Deus, pra pior.
Era só um menino lá tocando bateria em casa.
Antes de te conhecer, sabe quantos boletos chegavam em casa? 2. Hoje chega 2 por dia aqui.
Mas você é um cara melhor.
A gente, enfim, conseguiu colocar a versão 6.3 do B9, né?
Exato, exatamente. Quando a gente botou a versão 6, né, tudo que tá no ar e tal, a gente já queria logo em seguida mudar a home, né? A gente sempre, o B9 durante, sei lá, 10 anos sempre usou blog row, um post embaixo do outro, e a gente queria mudar, usar um estilo de grid, e a gente trabalhou nos últimos meses aí para fazer isso de uma forma que conversa completamente com a versão 6, né? E com a intenção de mostrar mais conteúdo, né? Cada dia mais aumenta a quantidade de coisa que está entrando de conteúdo novo. Então, uma maneira de a gente conseguir exibir mais conteúdo. Continua sendo responsivo, né? Quem tem resoluções maiores consegue ter imagens maiores, né? Mostrando mais conteúdo. E entrou no ar sábado, né, Saulo? Na calada da noite. E a gente foi testando.
Um comentário que eu achei... Enfim, uma coisa que eu achei divertida nessa coisa toda é que, na verdade, a gente começou a já desenvolver a versão 7 do site.
Isso.
E aí, desenvolvendo a versão 7, inclusive o Guga, quando ouviu falar do assunto, já falou... Já?
Vai mudar de novo?
De novo?
Tá sempre evoluindo, né, Guga?
E aí E aí a gente, no desenvolvimento da 7, como é uma mudança muito, muito drástica em determinados aspectos, a gente falou, não, peraí, vamos fazer em duas etapas. Então, a gente faz essa mudança na home, na forma de apresentação do conteúdo, dos posts e artigos, e futuramente a gente dá continuidade a esse projeto da versão 7.
Exato.
Denominada versão apelidada Palestra Itália também,
que
promete ser campeã do mundo.
Tá bom.
Não, mas a parte mais importante, vocês não falaram, que é, existem novos formatos de mídia.
Ah, isso aí, Guga.
E o novo Mídia Kit B9 está disponível, isso. Agências, entrem em contato.
Exatamente. brainstorm9.com.br/anuncie, certo?
Isso.
b9@ftpdigital.com.br.
Muito bem.
O tomate está pela hora da morte.
Exato. Hashtag publi editorial.
Exato, né? Exato. Momento jabá absurdo. E aí, qual é a boa?
A boa é que eu não consegui...
Você vai falar mais?
Vou, claro. Eu tô sempre falando, Merigo. Eu vou colocar eco na minha voz pra falar dobrado.
Tá.
Eu, infelizmente, esse final de semana fui privado do meu boxe, da minha TV e do meu sofá.
O que você fez?
Esse final de semana? Compromissos de família, né? Vida de um homem casado.
Eu preciso ter sido preso.
Não, ainda não.
Já fiquei preocupado.
Ainda não descobriram. Mas, enfim, a gente tinha um monte de coisa pra resolver e acabei não curtindo... Os filminhos que me esperam naquela HD linda que fica no...
Que você legalmente adquiriu, né?
Isso, e aluguei na internet. Mas eu tenho, na verdade, uma qual é a má e uma qual é a boa. Qual é a má é que eu assisti o final de Spartacus, a série Spartacus.
Não vi ainda.
Não viu?
Não conta.
Sem spoiler. Você também não,
Lia? Eu vou tirar o fone, eu vou tirar o fone.
Ah, você não assiste, tudo bem. Fica tranquilo, não vou dar spoiler. Assim, quando eu comecei a assistir a série, o Merigo falou assim pra mim, pô, meu, você tem que parar de ver isso, porque é só espadinha e pau mole girando e tal. E eu falei, não, vou assistir, porque eu adoro esse tema e vi.
Adoro esse tema.
O tema é calma.
Espadinha, qual é o tema?
E a primeira temporada me surpreendeu demais, adorei. Depois eles fizeram uma temporada... Como é que era o nome?
Foi você que leu os 50 Tons, né?
Foi ele.
Guga.
Ah, foi você.
Como é que chama o...
Você gostou?
Não.
Tá. O primeiro é ok.
O Guga ficou decepcionado agora.
A gente já teve essa palavra aqui no Braincast, é prequel. Como é que é?
Prequel.
Isso. Então, acontece que o ator principal de Spartacus morreu. Ele morreu na vida real, no mundo de verdade. Mundo onde chegam boletos na sua casa. E aí fizeram uma temporada 1,5 com outros caras. E na segunda temporada, que seria a terceira, eles unificaram os personagens da primeira com a segunda e colocaram um substituto pro cara.
Nossa,
e daí a primeira e a 1,5 é incrível, é bem bacana, é divertido. Da segunda pra frente virou qualquer nota, assim. E aí eu queria parar, minha mulher falava, não seja boba, a gente já veio até aqui, vamos até o final. Vimos até o final.
Ela com certeza estava interessada na história.
Isso, exatamente, nas espadas girando. E assim, sério, eu perdi tempo, assim, foi uma merda.
Eu te avisei, você ouviu minha voz assim no fundo? Dizendo?
Eu acho que assim, tem séries que eu consigo parar a tempo e não me decepcionar. Breaking Bad é uma. Mas Spartacus... Eu, infelizmente, não consegui, fui pego e me arrependo amargamente. E qual é a boa, rapidamente, eu assisti o segundo capítulo de Hannibal. E eu continuo com a mesma opinião. Dexter, nessa draga que tá desde a temporada... A grande última temporada, que foi a quarta, né? A quinta, a sexta e a sétima, um vômito. Eu acho que, embora seja a última temporada de Dexter, se Hannibal continuar nessa crescente, cara, eu não quero nem mais pensar em Dexter. Assim, Hannibal é muito maduro, tem outra 30 pegada.
30 de junho, volta Dexter aí. Vamos ver. Qual é a boa aí, Gabi?
Eu quero fazer um jabá também. Mas é um jabá super do bem. E eu não tô ganhando dinheiro pra fazer, então não é nem jabá, né? É só uma divulgação.
Cuidado
mesmo.
Pra não sair depois nos blogs.
Vou sair lá no blog falando, enfim. Eu queria falar da Green Tea, que é uma marca de camisetas que faz um trabalho bem legal. Eles vendem as camisetas online. Tea é com dois E's, né? De t-shirt. Enfim. Eles, pra cada. Dois E's, desculpa. Dois E's de t-shirt. Pra cada camiseta... Hoje o Guga tá poliglota. Pra cada camiseta que eles vendem, eles doam uma camiseta pra uma criança carente. As peças são numeradas, então você consegue acompanhar aonde foi parar a irmã gêmea da sua camiseta.
Que legal! Bacana.
É toda feita com algodão orgânico, reciclado, sustentável, sem trabalho escravo, etc, etc.
Tem plus size?
Tem vários tamanhos, cara. A M serve em mim, então eu imagino que os tamanhos maiores sejam grandinhos.
E os bem maiores.
eu acho que eles têm mesmo, até o XXG.
O tamanho hipopótamo.
E eles também, as estampas são feitas por artistas brasileiros, artistas plásticos que estão começando, já fizeram uma parceria com a ONG Teto, enfim, eles realmente são muito bons, os preços são bem bacanas, eles entregam direitinho, a camiseta é de super boa qualidade, você ainda faz uma boa ação. Olha que coisa boa.
Muito bem.
E aí? E você que é um cara que faz boas ações pelo mundo?
Deixa a Lia falar primeiro, você é mal educado. É, você já saiu falando e...
É porque o que eu tinha pensado é que o Guga provavelmente ia falar algum absurdo e a gente finalizaria de forma épica, então, entendeu?
Deixa eu finalizar com absurdo.
Então vamos fazer isso.
Fala aí, Lia, qual é a boa?
Já que o papo foi mulherzinha, foi look do dia, tem um aplicativo que tá virando mania agora que chama Dujour. É assim que se fala? Dujour?
Na verdade é Dujour.
Dujour.
Muito bem.
Ou seja, você escreve Dujour.
O Bencinho pra falar Dujour.
É Dujour. Você faz a boca do U, mas você tenta falar I.
Dujour.
É o professor Pasquale agora.
O Guga é o nazi, controla a gramática da galera aqui, agora ele também...
Francês também.
Em francês e inglês também.
Enfim, é um aplicativo de look do dia. Então agora, em vez de compartilhar no Instagram, em outros lugares, tudo concentra lá, você coloca o crédito da roupa, assim, você clica pra colocar bonitinho. E é um aplicativo bem bacana, que eu acho que vai pegar.
E tem pra iPhone e pra outros celularzinhos também?
Pois é, eu não sei, eu imagino que só seja iPhone, eu não sei se
é o que interessa,
outros.
Né? Não é, Miriam?
Vale procurar.
A minha opinião é essa.
Boa. Momento absurdo, vai lá, Guga.
Pô, pior é que hoje não tem nenhum absurdo pra falar. Hoje eu tenho que trazer o vídeo e obra de Andy Garcia, né?
Vai.
Eu vi a estreia da temporada de Mad Men, que já foi faz 3 semanas.
Isso. E aí?
E assim, eu sou fã de Mad Men, sou fã do Don Draper.
Eu vou, depois de tanto que a gente seja falar
mais,
aqui...
Ainda que eu seja mais fã do Roger Sterling.
Eu vou tentar...
Ele sabe viver.
Lembra que a gente tava conversando de Mad Men, eu falei, pô, assisti 5 episódios, parei. Mas eu vou dar mais uma chance.
É,
vou
dá mais uma chance.
De novo.
Mas a verdade... o primeiro episódio dessa temporada foi duplo, né? Foi episódio de 1 hora e tanto. E eu levei, tipo, 3 dias pra conseguir assistir. Assisti em 3 partes. E eu acho que define a série como um todo. Quando tá falando de publicidade ou do mundo dos negócios e tal, ela é muito, muito empolgante. Não sei se pra gente que trabalha na área ou se em geral.
Eu acho que, assim, não sei se é em geral, mas a repercussão que eu acompanho, ela vai bem além do nosso...
Pois é, mas é que tem...
Do nosso mundinho.
Tem uma parte que eu acho que é meio sacal, assim, que já tá enchendo um pouco o saco, que é a parte dos conflitos amorosos, assim. Não que eu tenha nada contra conflitos amorosos, mas é sempre a mesma coisa, assim, tipo, não sim, muda muito, sim, sabe? Sim. E eu achei isso meio chato. Tem uma parte que fala de publicidade e tal, tem a Peggy que tá em outra agência, e aí fica mostrando um pouco como é o dia a dia dela nessa outra agência, coisa assim. E tudo isso é bem legal, até por ela ser uma mulher, assim, no meio de um... Em um meio que é bastante masculino, né, naquela época. E...
Naquela época.
Você tem alguma coisa a dizer, Gabi, sobre...
Não, tem nada não. Vou ficar quieta aqui, antes que eu seja taxada.
Então, e aí... Eu achei legal, mas eu acho que isso é uma coisa que precisava... Que começou a encher o saco um pouco. Acho que a série começou a passar um pouco dos limites. E, sei lá, acho que começou a chegar...
Como eu te falei,
começou a ter que terminar, episódios. Sabe?
Mas eu li alguma coisa sobre isso. Eu não li porque eu não queria saber spoilers. Mas o título era alguma coisa assim, de dizendo que, meu, que...
Tá
chegou
hora,
a hora,
tá hora de terminar.
Tá muito autoindulgente demais, sabe? Precisa...
Mas eu imagino que eles vão fazer talvez essa e mais uma temporada no máximo. Não vejo muito mais que isso.
E outra coisa que eu queria falar. Ontem eu fui começar a pesquisar um pouco pra gente poder fazer esse Braincast. E aí eu achei uma área do TED Talks lá que fala só sobre moda. São só palestras sobre moda. E eu achei incrível, assim, mind-blowing. Eu vi 2 palestras que me chamaram bastante atenção.
Merigo, acho que é a nossa deixa pra detonar o TED, é nosso sonho.
Tá, deixa eu falar, por favor, Saulo, por uma vez, cara.
Desculpa.
Uma vez.
E eu vou mutar o meu micro.
Obrigado. Então, eu vi 2 que eu achei que valem falar. Uma que é falando sobre direitos autorais no mundo da moda, que foi de lá que eu tirei essa informação que eu falei mais cedo, de que não existe,
muito
não
bem,
existe proteção aos direitos autorais. Pois é. E uma outra era uma mulher que não tinha as duas pernas, ela teve as duas pernas amputadas, e ela usa... E ela foi uma das criadoras da perna de guepardo. Não sei se vocês já viram que tem até um cara que competiu nas Olimpíadas e tal.
Ah,
que
é?
São próteses. É, são
e que matou a mulher.
Que matou a esposa, pistola.
Foi esse que matou a esposa? Pois é.
Ela... Saulo, você não tinha.
Ela foi uma das criadoras dessa prótese que foi um pouco além. Tipo, ao invés de tentar imitar uma perna humana, tentar dar mais possibilidades e tal. Mais funcionalidades. E ela mostra várias pares de perna que ela tem. Que não tem. Que não vão pro lado da funcionalidade, vão pro lado da moda, da beleza mesmo. Eles estão lá só pra provocar, só pra. E eu achei bastante
interessante.
Explosivo de cabeças também.
Muito bom.
Tem uma mulher que faz vídeos no YouTube ensinando a fazer maquiagem. Mulher que tem câncer e que acaba perdendo cabelo, perdendo sobrancelha. Ela faz, assim, jeitos de você usar lenços que ficam bacanas, maquiagem que você pode fazer pra ficar bonita. Então, é legal essa função da moda, né? De repente, questionar um pouco a coisa da saúde, o que é a beleza, o que não é.
Autoestima, né? Sim. A gente, o que eu recebo de e-mail de gente que, por causa de blog de moda, começou a se arrumar, começou a se gostar mais.
Aprendi o que eu devia usar, o que eu não devia usar, isso ajuda pra caramba.
Olha aí, Merigo.
Muito bem. Eu já sei o que eu tenho que usar. Depois desse programa aqui, tive o aval duas pessoas especiais. Tá,
eu descobri, descobri que o Merigo é o meu vizinho que grita, vai, Corinthians! Ele mora na minha rua.
A vuvuzela não é minha, tá? Não sou eu que fico buzinando.
Só um comentário sobre o TED, que o Guga havia comentado, e isso é uma pauta recorrente de almoço. A gente já discutiu bastante isso, né, Merigo?
Você quer começar outra? Você faz sempre isso, quer começar outra pauta.
É, já acabou bonito. Pauta. Acabou pra cima. Ele vai falar,
Eu tenho o poder do mute. Queria deixar isso bem claro. É o seguinte, o que eu não gosto no TED é que eu acho que o TED oferece a possibilidade das pessoas, como diria o nosso amigo Ronaldo Tavares, terem um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Porque o cara é aquela coisa, porque eu, assim, imagina, numa tarde ociosa, o cara vê 12 TEDs. Então ele automaticamente é, entre aspas, coelhinhos voadores, especialista em 12 assuntos.
Mas aí o problema não é o TED, o problema é o cara que...
Mas o que eu acho é que é... Outro dia a Clau tava assistindo um TED, e aí era uma senhora... Ela comentou até com você, né, meu amigo? Era uma senhora e tal, com uma história de vida impressionante, e a mulher contando, e aí o cara vira pra ela e fala, então, a gente só tem mais 5 minutos. Daí ela olha, você tem certeza? Tenho. Ah, então eu vou acelerar. Tipo, eu acho isso ruim, sabe? É um formato muito engessado, um conteúdo muito pasteurizado ali, sabe?
Tem uma discussão sobre isso, que é o conhecimento fast food, né? Porque a gente tem tanta vontade de... Quer saber tudo, quer consumir tudo, cada vez mais informação, que a gente se apega a essas coisas que dão a impressão de dar um conhecimento rápido. E é isso que... Assim, não é que o negócio seja ruim, mas você tem que ir além, né? Se você se interessa por aquilo...
E além
mas
disso,
existe realmente uma...
Além das pessoas quererem saber tudo, elas querem saber rápido. Isso é a regra máxima.
Então, quer dizer que vocês vão terminar o programa falando mal do meu, qual é a boa? Beleza. espera o Braincast sobre jazz.
Você pode terminar o programa falando mal da gente, porque a gente não foi comer o seu hambúrguer. Olha que deixa.
Foi mal, Guga. Desculpa.
Vocês perderam.
Te convida de novo.
Pode deixar.
Guga, você que perdeu a minha presença inenarrável.
Beijo do gordo. Vestido até semana que vem.
Como sempre.
Vamos.